E aí galera, vocês estão ouvindo agora o Manual do Freelancer, o podcast do Layer Lemonade mais focado na parte burocrática e prática do motion design. O Manual do Freelancer é apresentado por mim, Jean Chanassa, e por Esther Rossoni.
Eu mesma. E ele acontece toda semana no canal do Layer e a gente trata sempre de um assunto diferente.
Sem mais delongas, vamos nessa. Yo, começando, vamos nessa. É isso aí, galera. Começando o nosso quarto episódio aqui do Manual do Freelancer. Boa tarde pra todo mundo. Boa tarde pra Esther.
Boa tarde, Esther. Boa tarde,
camiseta Deus. Do gatinho,
tudo
super
bem?
Chique. Cats,
Cats
and Aliens.
Are Aliens.
Are Aliens. Are Aliens. Chique. Isso aí, ó. Feedback de áudio e vídeo pra gente aqui no nosso glorioso manual. Boa tarde pra todo mundo que tá aqui no chat conosco. Nesse finalzinho de semana aqui, a gente terminando a semana em grande estilo, porque hoje o papo é sobre contratos, galera. Hoje a gente vai falar sobre contratos, que é um assunto extremamente pertinente. Inclusive, deixa eu colocar esse aqui, esse nosso docs aqui em modo de visualização pra gente não editar a pauta.
Desvendar os mistérios sobre contrato.
É.
Colocar tema aqui. Polêmico.
Tema, além de ser polêmico, né? Um tema que. Deixa eu só ver a galera do chat dando feedback aqui. Boa tarde pro. Ó, pra Fran tá aí, o Francisco, porra, gente pra burro. O Ranieri tá aí também, o Wilson, o Shigohiro, a Natasha. Quem mais? Matheus Borges, Lucas.
A Luísa tá por aí que eu vi também.
Renato Cromado, Túlio.
Felipe Santos.
Diego Costa.
Luísa W, Matheus Toledo.
É isso aí. Luiz Borne tá aí também. Grande Luiz.
Luiz.
Cat Person. É nóis.
É nóis.
Então é isso aí, galera. Começando a nossa live de hoje aqui sobre contratos, que é um complemento daquela live que a gente fez sobre orçamentos, né? É bom lembrar isso. E antes da gente começar. Propriamente dita a live, a gente tem um recadinho para vocês sobre... Exatamente sobre a live, tá? Então se liga só, é isso aqui, ó. Presta atenção, tá? Porque isso é sério, para depois ninguém ficar enchendo nossa sala.
O Layer Lemonade adverte. Em caso de dúvidas jurídicas, o advogado deverá ser consultado.
Certo? Então, a gente não é jurista, a gente trabalha com motion design. A nossa função, na verdade, aqui é dar dica para vocês. Então, qualquer dúvida jurídica que vocês tenham, vocês têm que perguntar,
consulta
obviamente.
Consulta seu primo advogado, que eu tenho certeza que ele vai querer ajudar.
É isso aí, consulta um advogado aí, que daí vocês têm, né, um pouco mais de respaldo. Mas, obviamente, a gente vai dar dica para vocês aqui sobre como montar contrato, a gente vai mostrar exemplos disso, tem um monte de dica da galera aqui, né, dos áudios que a gente tem, inclusive dicas internacionais, participação especial aqui do Tony Zagorios, né, da Yet Pictures.
Isso aí.
Que é um grego, né, lá de Atenas, um puta de um motion designer fodão. E aí a gente vai fazer todo esse apanhado aqui, tem pauta pra burro aqui.
Sim,
hoje.
Muitas dúvidas. Se muitas você tiver dúvidas. Dúvida aí, manda aí no chat que a gente vai respondendo ao longo da live. E você que manda pergunta, relembrando que com certeza a sua pergunta vai ser respondida aqui ao longo do... Da nossa uma hora e meia, então presta atenção aí.
É isso aí. Ó, e pra começar, vamos fazer agradecimento, né?
Agradecimento aos 50 inscritos pro Portfólio Review, que vai rolar na semana que vem, nosso primeiro Portfólio Review. A gente vai escolher, tipo, 5 pessoas a princípio, mas, porra, ter 50 inscritos é muita coisa, então valeu aí pra quem se interessou em ser revisado por nós.
É, e aí semana que vem é aquele esquema que a gente comentou com vocês, a gente vai revisar 5 portfólios e a gente vai decidir através das diretrizes de revisão, tá? Que essas diretrizes vão ser ditas na semana que vem, como vai ser essa história, o que, que a gente vai avaliar esses portfólios. Obviamente, na própria inscrição, a gente pediu pra vocês... comentaram que vocês queriam que fosse revisado, né? Então a gente vai escolher 5 e desses 5, cada um deles receberá 10 reviews, ou seja, 10 itens do portfólio serão observados por nós e a gente vai pegar esse apanhado e fazer um puta de uma palestra aqui de revisão para vocês, tá?
Isso aí.
Então assim, ó, fiquem espertos aí porque vai ser uma puta de uma live máxima que vem. Às 4 da tarde aqui no canal, tá?
É.
Então, valeu pra quem se inscreveu aí.
É, e é surpresa quem vai ser escolhido, tá? Isso. A gente não vai divulgar em lugar nenhum antes do review sexta que vem. Então, quem se inscreveu, não vai deixar de assistir semana que vem, que pode ser que seja você.
É isso aí.
Pode ser que você fique pro próximo.
Exatamente. É isso aí, galera. Então, vamos começar de vez a nossa pauta aqui, porque a gente tem muita coisa pra falar com vocês aqui hoje. Então, o tema é montando um contrato. Esse tema, obviamente, não é só a live não é só sobre como montar um contrato, mas também sobre as importâncias de um contrato, do que tem e o que não tem, inclusive sobre formas de trabalhar sem contrato, que é uma coisa muito comum na nossa área também, né?
O Paulo Henrique já mandou uma dúvida aí que é interessante. Posso fazer contrato sem CNPJ? Com certeza.
Pode sim, você vai ver já já por que você pode, tá bom? Então vamos começar pelo básico mesmo, né? Que é uma parada que é como se fosse um esclarecimento, tá? Tipo vamos desanuviar a conversa aqui com relação à importância, tá? Qual que é o objetivo e a importância de um contrato? Isso é importante saber, porque muita gente não trabalha com contratos, Sr. Rossoni, e muita gente não entende a importância de um contrato, porque o contrato, como nós mesmos anotando aqui, ele não dá segurança só para você, ele dá segurança para o cliente também.
Também, com certeza, né? Porque pode parecer estranho, mas existem... na real, os profissionais vacilam muito também. Com certeza tem gente picareta aí, então é uma forma de você se assegurar e você assegurar o cliente da mesma forma, né?
Então, assim, a segurança é para ambos os lados, tá? Então, a importância de um contratinho, mesmo que seja um contratinho básico, tá, galera? A gente vai mostrar um contrato super completão que a gente costuma usar aqui, mas é uma parada que, tipo, na época da Semáforo, a gente tinha um contrato que era de uma página, tá? Então, lembra que a gente comentou na live, inclusive, né, que na live de orçamento, que o contrato nada mais é do que um espelho do aliás, o contrato nada mais é que um espelho do seu orçamento?
Ele é basicamente um espelho mesmo, só que de forma mais detalhada, né? Lá no contrato vão conter todas as informações que você já passou por orçamento para o cliente, só que com alguns outros detalhes que são importantes também para a hora de execução do projeto. E assim, tipo, que está descrito no contrato são prazos, valores, se você vai receber sinal antes de começar o projeto, o que vai ser produzido, quanto que custou, quanto que você vai receber, multa por cancelamento, que isso é muito importante. Também tem sobre você pegar o direito de colocar o projeto no seu portfólio.
Isso é importante.
Que isso acontece em muitos lugares, você não pode. Tipo, você faz projeto e você não consegue colocar no seu portfólio porque eles não te dão essa permissão. Porque normalmente eles te fornecem um contrato e lá já está escrito isso. Não. Então, tipo, são vários detalhezinhos que é interessante prestar atenção e colocar, porque tudo é uma forma de você se resguardar, sabe? Tipo, tanto para você não tomar calote, como para depois também você poder usar o negócio para divulgar o seu trabalho.
Lembrando que o produto final é do cliente, né? Obviamente, o render, né? O seu produto, que é o motion design, no final é do cliente, né? Então, no contrato, até coisinhas pequenininhas como collect files que você não vai passar, ou que vai passar se foi acordado, né, no orçamento e tal, todas essas minúcias vocês podem colocar em contrato, porque se o cliente for um cliente firmeza e um cliente sério, ele não vai ter problema nenhum de avaliar um contrato seu, tá? Mas se ele for um cliente já meio migué, ele vai acabar querendo não usar o seu contrato, tá? E é bom lembrar também que tem clientes que simplesmente não trabalham com o contrato, não é do viés deles, e eles não enchem o saco também, eles não são caloteiros nem nada, porque fazer contrato não é sinônimo de que você está livre de calote, tá? Eu já contei aqui que a gente já tomou, não, eu e a Esther, é claro, mas na minha época de estúdio lá em Goiânia, a gente tomou calote de cliente grande com contrato assinado. Assim, cliente grande, tá? Mas muito grande, e o calote era de grana, tipo 30 conto. 30 mil, tá? Não é 30 reais, não. Imagina um job de 30 reais, né?
Nossa!
Você pode calotear,
né? Nem uma peça pra mídia social, né?
Então, assim, o contrato ele te resguarda, mas só se você tiver a coragem suficiente de protestar depois, que é o que a gente vai comentar na parte mais punk lá embaixo.
Então, todo mundo aí que tá perguntando sobre como assinar o contrato, se precisa reconhecer firma, precisa de alguma forma legalizar isso, tipo, calma, que a gente vai
chegar lá.
E Luísa W, a gente vai mostrar um modelo de contrato que a gente usa no Supernova logo mais adiante, tá? A gente não vai passar nenhum modelo propriamente dito, mas a gente vai, tipo, dar uma boa pincelada no projeto, no contrato como um todo, pra vocês verem, tipo, os vários tópicos, assim, tipo, as várias divisões que são importantes e as cláusulas que tem que ter.
Inclusive, a gente pegou dicas, né, da galera aqui hoje, e uma das dicas mais interessantes que vocês vão ver é a do Tony Zagorios, né, da Yeti, que ele comenta sobre coisas super radicais que a gente nem, tipo, que a galera nem sonha que deveria estar em contrato e que se não tiver você pode tomar uma rasteira por trás. E coisas às vezes, e ele fala inclusive que determinadas cláusulas que você põe no contrato são inclusive deixam você, né, o freelancer,
parecendo mais profissional.
Uma imagem mais profissional. Vocês vão ver isso lá na frente, tá? Então, assim, o objetivo e a importância de um contrato, que seria esse primeiro ponto aqui, que é tipo um preâmbulo do que a gente vai falar mesmo, é esse, sacou? O objetivo é resguardar você e o cliente, porque lembra-se, é importante o cliente se resguardar também. Porque você pode, no meio do job, falar assim, puta, foda-se, eu não vou fazer isso. Tipo, não quero, foda-se, eu cobrei pouco do cara, o trampo é grande demais, agora fiquei puto, não vou fazer. E não pode. Se você topou fazer o job pelo preço, vai até o fim, né, e cumpra a sua palavra. Para isso, o contrato que você assinou, que você mandou pro cliente, vai resguardar o cliente também disso. Né? Porque o contrato não é só uma via de mão única, né? Ele é uma via de mão dupla. Ele tem que, obviamente, prevenir que você seja sacaneado, mas também prevenir que você sacaneie o cliente. Não é à toa que o cliente geralmente manda contato também.
Ou seja, né, você tem responsabilidade tanto quanto o cliente tem com você. É, então, beleza. O primeiro áudio que a gente tem aqui com umas dicas sobre contrato é do Gabriel Félix, que inclusive acabou de aparecer no chat. É. Ele deu umas dicas bem interessantes assim. Então, pô, vamos soltar o áudio aí.
Vamos soltar, porque, né, a gente fez esse preâmbulo aqui, o áudio do Gabriel já encaixa direitinho com o início da nossa live aqui, tá? Vamos nessa.
Bora falar um pouco de contrato. É, eu acredito que o contrato seja uma excelente forma de proteção. E eu falo isso porque, no meu caso, ele tanto me protege, como também protege que o cliente vai ter o job dele entregue. É, e além disso também, o contrato dá a oportunidade de descrever tudo de forma detalhada para não ter erro. No começo dos meus freela eu sempre usava contrato, agora eu não uso mais, é bem difícil. E caso o cliente solicite, eu tenho o meu aqui à disposição. Acontece que assim, na maioria das vezes, os clientes que eu atendi foram de indicações de amigos e que me confirmaram que o cliente pagava certinho. Além disso, eu sentia que o contrato às vezes era uma barreira, sabe? Mas qual que é a parada? Como eu utilizava o contrato para reduzir as chances de um possível calote, eu busquei outras maneiras de se proteger, porque a gente não pode ficar de jeito nenhum à mercê da palavra do cliente. O primeiro movimento que eu fiz foi condensar todas as informações importantes no orçamento. Deixar tudo claramente descrito. As partes de serviço prestado, questão de prazo, pagamento, todas essas coisas. Além disso, cobrar a aprovação do mesmo por e-mail. Porque, assim, mesmo que o WhatsApp serve como prova para um processo, alguma coisa assim, eu acho muito interessante porque o e-mail tem uma qualidade maior de se guardar os materiais, você consegue organizar e aquilo fica armazenado do jeito certo, entendeu? Outro movimento que talvez seja o principal foi a entrada. Todo projeto, principalmente com novos clientes, eu cobro uma entrada de 30, 50% do valor do projeto. Dessa forma, eu já fico bem protegido. Eu posso dizer que as chances de calotes vão ser muito reduzidas. Porque primeiro que você vai ter o custo coberto. Tipo, com esses de 30, 50%, provavelmente seus custos já vão ser cobertos. E outra que um cliente que vai te dar calote provavelmente não vai querer pagar 50% do valor antes. E lógico, tudo isso vai se moldando de acordo com o relacionamento que você vai tendo com o cliente. Eu mesmo tenho um cliente que eu confio bastante e eu nem cobro essa entrada, porque ele sempre paga certinho. No geral, acho que é isso. Acho que mesmo que você cogite não utilizar contrato, eu acho muito válido você ter o seu. Assim, caso necessário, você já tem o seu prontinho ali para utilizar. Até porque todos os clientes grandes que eu atendi exigiram a assinatura de um contrato, seja o meu ou o que eles forneceram, entendeu? E assim, se você tá muito desconfiado do cliente, além de cobrar a entrada, mete o contrato lá para não ter erro mesmo.
É isso aí, Gabi Flo. Valeu pelo áudio aí, pelas dicas que você deu pra galera. Um adendo interessante sobre esse assunto, inclusive, que é inclusive um adendo que a gente fez sobre orçamentos. Tudo que é colocado no orçamento ou num contrato, vocês têm que fazer de forma flexível, tá, galera? Nenhuma cláusula que você colocar, a não ser certas coisas muito específicas, que aí vai do bom senso de vocês, pode ser, tipo, pétrea, sacou? Tem que ser coisa que vocês podem negociar com o cliente, porque se vocês chegarem muito assim com o pé na porta, o cliente pode assustar um pouquinho, tá? Tem clientes que às vezes não, simplesmente não estão interessados em acertar contrato, porque não tem tempo de ficar avaliando aquela porra toda, e o cara quer que o job comece logo, você às vezes está enrolando muito aquele lance daquele contrato ali, e às vezes não precisava, né? Então tem que ter um pouco de bom senso nesse sentido também, tá?
Por isso é válido ressaltar o que o Gabriel falou, né? Que, de certa forma, tudo que você conversa com o cliente que está documentado, tipo, seja WhatsApp, seja por e-mail, tipo, tudo que está ali, é válido caso em algum momento você precise, tipo, chegar com uma cobrança no cliente se ele não te pagou, coisa do tipo. Tudo aquilo tem validade legal. E por isso também que é sempre importante você validar tudo com o cliente por e-mail, sabe? Tipo, sempre deixar muito claro, tipo, orçamento, as condições, prazos e, tipo, ter essa aprovação dele, que ele deu um ok pra você. Porque isso meio que deixa claro que ele concordou com as condições que você apresentou pra ele pra começar o trabalho.
Tem um lance que a gente fazia na época pré-pandemia, né, quando podia sair de casa, que era o seguinte: quando a gente fazia reunião presencial, depois da reunião, chegava no estúdio e mandava um e-mail, da reunião de briefing, né? E mandava um e-mail meio que falando tudo que foi combinado naquele briefing. naquela reunião de briefing, saca? Para você documentar isso por e-mail. Porque você está ali conversando com um cliente numa mesa, né, ou numa call, mano, não tem nenhum documento ali. Você está simplesmente falando a Deus dará um monte de abobrinha e fica por isso mesmo e todo mundo esquece. Né? Então você, né, vai anotando, né, o que está sendo dito, obviamente, e chega no estúdio ou em casa e manda para o como foi acordado no briefing. A gente acordou que vai ser uma animação assim, com essa sensada, com essas referências, assim. Tô mandando aqui um e-mail de registro, né, pra gente registrar essa conversa, parará, beijos. E aí você já documentou a parada.
É, tá isso bom? Aí.
Então, assim, a gente vai ver, inclusive, mais pra frente, que você pode documentar coisas, né, que são legalmente aceitas, né, num caso extremo, assim, de precisar ir a cartório e tal, e meter processo em cliente, sem contrato. Tá? Você, às vezes, não precisa de um contrato para isso. Porque, de novo, às vezes tem um cliente que não vai querer o contrato por questões assim, de timeline mesmo. Tá? E eu acho também que tem que ter esse bom senso. Tipo, o Gabriel fala, cara, tem clientes que já são de confiança e nem cobram 50%. Isso é um bom senso.
Né?
O cara
faço,
já está acostumado, né?
Eu nem faço o contrato ou eu nem cobro a entrada. Porque, realmente, você tem que se sentir muito à vontade com um cliente assim. Tipo, tem que ser pessoas que você realmente confia muito. E como ele falou também, tipo, se é um cliente novo, ainda mais pra quem tá começando, é muito interessante você ter um modelo e meter na conversa. Porque como o Gabriel falou, se, tipo, se o cara for te dar calote, ele já não vai nem querer assinar o contrato. Então, tipo, é uma forma até de você tá selecionando que cliente que você bota pra dentro e qual não bota.
E, cara, e aí vocês têm que ter faro, né, galera? Sabe? Tem que ter aquele feeling ali de perceber se o cliente tem uma inclinação meio de malandro, né?
Porque, duvidosa, né?
Dá pra você perceber, assim, às vezes um cliente que é um pouco mais malandrão. E, assim, a gente já trabalhou com clientes que pagaram o job, mas que às vezes são meio enrolados, sabe? Os caras não, em todo o processo, não é só no processo de pagamento. Às vezes os caras são simplesmente enrolados em todos os processos. Eles estão o tempo todo mangando pro seu lado.
Sim.
Tá? Que isso é meio chato, porque você fica. O trampo que você tem de extrair informação daquele cliente, de fazer a coisa ser aprovada, de receber daquele cara, é tão grande que nenhum contrato resolve. Saca? Então, assim, passando do áudio do Gabriel aqui, que é um áudio que complementa o nosso preâmbulo.
Nossa introduçãozinha.
E também já faz uma ponte aqui para esse próximo tópico, que é o que a gente realmente tem que conversar muito aqui, que é o que considerar na hora de elaborar um contrato.
Primeiro de tudo, eu acho que, para começar, assim, você tem que considerar o que foi acordado no orçamento. Tipo, o que, que você passou para o cliente, o que, que foi definido que vai ser feito. Porque, tipo, o que o cliente vai fornecer para você, o que, que você vai fazer, o que, que você vai ter que ir atrás, tipo, locução, trilha, tudo que é da sua responsabilidade, da responsabilidade dele, tem que ficar muito claro para, no meio do projeto, o cara não ficar te exigindo coisa que não tá combinada, sabe? Ou ele, tipo, não querer passar um negócio que ele falou que ia passar para você e tá no contrato que ele deveria. Então, para começar, tipo, destrincha o orçamento e coloca todas as informações que estão ali no contrato. Tipo, o valor, né? Você coloca lá no contrato que, tipo, o orçamento foi feito 50 mil, você coloca lá no contrato que você tem que receber, tipo, de 30% a 50% como sinal, como garantia para você iniciar o projeto.
Pra começar o projeto,
hein, começar. Galera. Não comece o projeto antes de receber o seu sinal, caso o cliente tenha concordado com isso.
Lembre-se, de novo, orçamento, contrato. Um é espelho do outro, hein? Lembra que a galera, na nossa live de orçamento, muita gente falou nos comentários do chat que o orçamento deles é assim. O cara pergunta e o cara fala um preço no WhatsApp. R$2.000. É tipo como se fosse um lance, né? E a gente mostrou aquele PDF para vocês aqui, extremamente detalhado, de tudo que tem em um briefing especificado no orçamento. E muita gente ficou assim, uou, como assim? Isso está parecendo quase um contrato. Então é por isso que a gente fala que o contrato é um espelho. Claro que o contrato que a gente vai mostrar aqui é muito mais longo do que o orçamento que a gente usa, porque tem cláusulas de proteção, o que é diferente. Então, tipo, tudo que a gente falou naquela live lá de orçamento, toda aquela informação vai estar repetida no contrato, com outras palavras às vezes, mas com um monte de cláusula que protege aquele orçamento que foi aceito pelo cliente.
Exatamente.
Porque você mandou aquele orçamento, porque o cliente fez um brief para você. Então você foi briefado, você mandou o orçamento, e o cliente falou assim, beleza para esse orçamento seu, então você vai pegar aquele orçamento e vai documentar ele como um contrato cheio de cláusulas de proteção para aquele orçamento. Então você põe, por exemplo, O valor do projeto elaborado previamente em orçamento, como a Esther falou, né? E aí você, o que você combinou com o cliente? 30, 50, 20, o que, que é? Alguma coisa adicional você precisa pedir para começar esse contrato. Você põe isso em contrato, como a gente vai mostrar aqui, que você precisa desse sinal para começar a trampar. Galera, para começar...
É, tá? Porque pensa que esse sinal, na verdade, é uma forma de você se resguardar. Porque e se o cliente simplesmente sumir no meio? Não te responder mais? Pelo menos você não...
Você não tomou ferro.
É, você não se fudeu lá e, tipo, tá trabalhando à toa e ficou a ver navio, sabe? Tipo, às vezes você tá dias na produção fazendo um negócio e o cara some. É. Pelo menos você já tem, tipo, metade do valor que não é bom, né? Tipo, o cliente sumir, mas já é alguma coisa.
É, inclusive tem um lance de pré-produção, né? Por exemplo, a gente... ontem mesmo a gente fez uma reunião de briefing, de pitching, era de 6 da tarde. E aí os caras... Né, passaram um briefing pra gente, parará. Cara, a gente nem pegou o job, porque a gente não tá nem com tempo. Mas só de ter conversado com os caras, a gente já começou a olhar a referência depois.
É.
Só que então, você já tá trabalhando em pré-produção sem nem mesmo ter contrato, sem nem mesmo ter briefing, sem ter contrato, sem orçamento, sem nem saber que você ia pegar, porque a gente nem sabia que você ia pegar o job, porque a gente não tá com tempo. Então a gente meio que chegou hoje, né, e falou que não ia dar pra pegar, porque a gente não tá com agenda. Pros caras, e aí ainda mandamos referência pros caras. Assim, ó, pra ajudar vocês aí no processo de pitching, toma aqui uma referência, pelo menos aí, duas referenciazinhas, pra vocês verem qual que é, porque a gente já começa a se envolver com o projeto, né? Então, se vocês não pedirem esse adiantamento, é perigoso. E se o cliente negar esse adiantamento, é suspeito. Porque se o cliente quer o job e ele tem esse orçamento, por que não ele não vai te dar esse 50% na mão aqui? Lembra, você tá em contrato, galera. Isso não é malandragem. Você tá dando um contrato pro cara, o cara vai assinar, você assina, né? O cara tem segurança.
A Júlia Paiva perguntou se um orçamento contrato é válido.
Cara, é válido se você fizer um orçamento naqueles termos que a gente mostrou aqui na live de orçamento, tá? Que é um orçamento extremamente detalhadinho. Mas ainda assim, Júlia, né?
Júlia.
Não é a mesma coisa porque no orçamento não tem cláusula,
sacou? Exato.
Você não consegue detalhar, a não ser que, de novo, que você faça uma coisa muito mais longa, mas aí vai ficar redundante. Eu acho que o melhor é você fazer um orçamento, que é curtinho e só tem o detalhamento do que foi combinado no briefing, para que o cliente aprove o valor. Que uma coisa é aprovação, outra coisa é assinatura de contrato, tá? Tem cliente que você manda um orçamento daquele lá e o cara, bom, beleza. Aí você manda um contrato e o cara fala, porra, mas peraí. Né? Então, se você chegar aí pro cara com um orçamento contrato, você já pode assustar o cara direto.
É, né? De certa forma, é verdade. Teve a Carol Castro que perguntou, contrato pra PJ que presta serviço fixo em empresa, qual a diferença para um contrato de PJ frila? Bom, eu já trampei em agência de publicidade que quando você entra para trabalhar fixo, eles te mandam um contrato de prestação de serviço. E nesse contrato falava que a duração do contrato era de 1 ano e que no final o valor que eu receberia por esse serviço seria tipo, vamos lá, vou estar exemplificando aqui. O meu valor total seria 40 mil e esse valor seria pago em 12 parcelas de... tal valor. Então, tipo, eu acredito que a diferença de contrato PJ fixo para um freela é que quando você for orçar como freela, você tipo, vai estar orçando por projeto,
por
né?
Projeto.
Ou por períodos menores. Porque nesse caso era tipo um trampo fixo, né? Tipo, lá no contrato já estava dizendo que o período era de 1 ano, mas que poderia ser rescindido por qualquer uma das partes em qualquer tempo.
É porque existem... processo onde você pode ser bookado, né? Ou seja, você pode uma agência, um estúdio ou uma entidade pode te bookar como freelancer e pedir para que você fique disponível para ele por 3 meses, vamos dizer assim. No nosso caso, inclusive, a gente fez um trampo há um tempo atrás com os Alton, que eles meio que bookaram a gente por mês, sacou?
Isso.
Meio não, eles fizeram isso. Eles bookaram, a gente precisa de vocês por 1 mês. Né? Então você fica meio que de prontidão, stand-by pros caras. Você tem uma função específica no projeto,
sim,
né? A gente tava fazendo projeto, para quem não sabe, os Alton são os diretores da Vetor Zero. Então, a gente tava fazendo projeto e, ao mesmo tempo, tipo, quando não tem nada para você fazer, não importa, você tá bucado com esses caras. Então, você fica em stand-by para eles ali, por 1 mês.
Ou seja, Dentro daquele período, quando eles te chamarem, você responde. Claro que nessa, você não vai responder 10, 11 da noite.
Não, não é isso.
Mas, tipo, você, por aquele período de um mês, você tá à disposição dessa galera pra, tipo...
Como se fosse um trampo fixo.
É, exatamente.
8 horas por dia, você tá lá no Slack com os caras, respondendo os caras, trocando ideia e tal. E quando ninguém fala nada, você também não fala nada. Mas, de novo, você tá bucado, né?
O Francisco Martins Francisco Martins Alexandre perguntou, o que é isso, bucar?
Bucar é de booking, tá? Com dois Os. Book, de livro, tá? Em inglês. Booking é quando você, quando um estúdio ou uma entidade qualquer, ou né, diretores, vem e pede para você ficar disponível só para eles por um certo período de tempo, tá? Então o cara, ele te pega como freela e fala assim, ó, eu quero que você fique aqui em hold comigo, né? Hold é outra coisa já, tipo, a gente pode... quer ver uma coisa simples? Pega o manual de sobrevivência para motion designers, que lá explica direitinho essa terminologia de booking, né? E de hold também, que é um lance de você ficar... tipo, você não pode pegar nada, mas você também não entrou no projeto do cara. O cara, tipo, põe em hold, saca?
Isso.
Então, assim, tem umas coisas bem, bem doidas. A gente pode até fazer uma live sobre isso depois, sobre esse lance de terminologia.
Sim, pode crer.
De freelas e tal, porque na gringa tem essas coisas. O cara te buca, ele fala pra você, ó, eu quero você no meu calendário aqui, por tal tempo. E aí você fica exclusivo aqui. Beleza, ele te bucou. E aí ele pode te bucar e te colocar em hold. Ou seja, você não pegou o trampo com ele ainda, mas ele, ele te colocou em stand-by ali, esperando pra ele te dar um ok, porque vai começar o trabalho. Mas nesse momento de hold aqui, você não pode pegar trampo nenhum, tá? Então, booking é mais ou menos isso aí, beleza?
Beleza.
Entidade.
É.
O cara. É bucara com dois Os, viu, galera? É. Booking.
De tipo.
Tá?
De
livro, book.
Isso,
tá? De booking, de agenda, de agendamento, tá bom? Não é bucar, não, com U, não, tá bom? Quer ler mais alguma pergunta?
Luísa, ela perguntou como um contrato funciona com clientes de outros países.
Então, aí, o que rola? Tem contratos e contratos. Tá? A gente vai dar uma dica para vocês aqui, que é uma coisa que funciona no nosso mercado, para a nossa realidade. Orçamentos e contratos para clientes gringos podem seguir outras métricas, tá? Porque a realidade deles é diferente, inclusive a forma jurídica deles é diferente da nossa. Então, esse tipo de coisa já muda muito. Por exemplo, tem o orçamento que a gente passou para vocês do Supernova, já não é válido para cliente gringo, porque eles cobram, eles pedem para que a gente faça orçamento por diária ou por um período de tempo, né? Tipo uma semana. Eles não querem saber quanto você vai cobrar no projeto. Eles querem a sua diária. Sacou? Então, nesse ponto, já não funciona direito. Então, a ideia teria que adaptar essas dicas nossas aqui para a realidade de cada mercado.
Na verdade, assim como orçamento, contrato é uma coisa muito abrangente e vai muito de cada caso. Então, realmente, assim, tipo, tem que ser adaptado pro projeto que você tá ou pro local que você tá pegando freela. Realmente são muitas possibilidades. O Rafael Martins perguntou, essa live sai quando como podcast? Porque o Google Podcast me impede de assinar vocês. O podcast sai lá no Spotify.
Spotify também, tá? No Apple Podcast tem todos os podcasts da internet, tem o Layer, tá? Qualquer canto que você for aí tem.
Falando nisso, tipo, quem tá ouvindo a gente lá pelo Spotify como podcast, cai pra live ao vivo sexta às 4 da tarde. Toda sexta e fala com a gente no chat.
Vem participar, vem mandar dúvidas.
Isso
uma
aí.
Coisa aqui, ó, que a Paula comentou aqui, Gloriosa Poleta, ela falou aqui, ó. Cadê? Sim, faça uma live sobre hold, queremos. De novo, hein? No Manual de Sobrevivência para Motion Designers, no final do livro, né, para quem não sabe, é o livro que eu escrevi sobre motion, publicado aqui no Layer. No final do livro, que tem um PDF de graça para a galera baixar aí, não estou falando do livro impresso ainda, tem um glossário. No glossário tem a explicação de várias dessas terminologias, inclusive hold e booking. Tá? Então dá uma olhadinha lá, porque já dá um resuminho antes de qualquer live que a gente faça, tá bom?
O Jonathan Conce. Perguntou, vocês fazem contratos para vídeos curtos, 10 a 15 segundos, por exemplo, ou são mais para projetos complexos que demandam um workflow extenso? Então, cara, depende muito da complexidade. Às vezes um vídeo de 10 a 15 segundos é tão complexo quanto um projeto grande. Então, dependendo do valor, é importante tanto quanto um projeto gigantesco fazer contrato. Porque imagina, um vídeo de 15 segundos custar 50 mil. E eu não fazer contrato nenhum com o cara e não me assegurar, sabe? Então é complicado.
É pedir pra tomar fé. Então, o lance do contrato, galera, não tem nada a ver com extensão de projeto, com complexidade, essas coisas. Tem a ver simplesmente com segurança. Se você se sente inseguro com um certo cliente, contrato no cara. Se o job é caro demais, contrato no cara.
Com certeza.
Por quê? Porque daí você se resguarda de um jeito que, cara, você imagina você fazer um mapping de 50 mil, 60 mil reais, 100 mil reais, e no meio do projeto ele é cancelado. O que acontece? Você tá, cara, você tá trabalhando há 2-3 meses.
Que já aconteceu com você, inclusive.
Já aconteceu isso comigo. Né? O ferro que eu tomei foi exatamente esse. O projeto foi pronto para aprovação e foi cancelado. E eu, ó, dancei, né? Então, seguindo na nossa timeline aqui de o que considerar na hora de elaborar um contrato, a gente falou de valor, né? A gente está falando de valor até agora, inclusive, esse valor e essa porcentagem de entrada que vocês têm que dar. É importantíssimo colocar etapas de projeto em contrato. Lembrando que as etapas do projeto já foram colocadas e aprovadas
no orçamento.
Então, você só está repassando para o contrato em cláusulas.
É, né? E aí, nesse caso, também entra o lance das alterações, né? Você vai deixar claro lá pro cliente que as alterações... Normalmente, no mercado, você dá 3 rodadas de alteração por etapa para o cliente. E aí, lá, já vai entrar esse lance de você dar 3 alterações por etapa para ele. Você define o prazo para essas alterações e você já deixa dito que a alteração não pode ser extremamente complexa porque ela pode acabar influenciando no resto do projeto todo.
Então, prazo do projeto.
No prazo do projeto, no valor do projeto. Então, lá você vai, tipo, deixar tudo isso descrito nas cláusulas. E também que, caso o cliente queira mais alterações do que o contrato cobre, ele vai ter que pagar a parte por isso.
Lembrando que isso já estava meio que especificado no orçamento.
No orçamento.
Né? O Marcelo Borges leu exatamente a parte do livro que eu comentei aqui, do manual, do glossário sobre hold. Ó. No mercado freelancer, hold é quando o profissional é colocado em espera, entre aspas, que sobre um projeto, sem significar que será contratado para tal. Então, hold é isso, tá? Isso seria o resuminho do hold, tá bom?
Então, isso não quer dizer necessariamente que ele vai receber por estar em hold.
Não recebe.
Teve uma pergunta antes aí em cima que perguntou... aqui, ó, o Sérgio Aranha perguntou... quando você está em hold, você já está recebendo?
Não. Você está em hold. Você está em stand-by sobre um projeto. E por isso que muita gente não gosta de ficar hold. Porque, sei lá, digamos que um estúdio fodão chega pra você e fala assim, cara, eu preciso que você fique em hold. Cara, ele tá te pedindo pra não pegar nada, porque ele ainda tá vindo se vai entrar, porque ele quer muito que você trabalhe, mas ele não pode te pagar ainda porque ele nem sabe se vai entrar o job. Então você fica no meio do que eu faço?
Você fica ali, né? Felizmente, nosso mercado não é justo.
Exatamente. Então assim, etapas de projeto, põe em contrato, e aí depois a gente também tem que colocar prazos... E prazos são prazos, sim, fixos e finais. Não tem dessa de, não, mais uma semaninha a mais, não, tá, galera? Porque
nada
uma semaninha
disso.
A mais custa muito dinheiro, tá?
Exatamente.
Pode custar, inclusive, outro projeto, pra variar. Então, prazos também, coisas que já foram colocadas em orçamento, vocês têm que colocar de volta no contrato com a cláusula de segurança de que esse prazo vai ser obedecido. E a gente vai mostrar pra vocês como colocar isso aqui no nosso exemplo de contrato, de modo a que vocês não... se confundam nesse sentido, tá? Porque prazo é um negócio sério. Digamos que você tem 1 mês para fazer um projeto, tá? Se o cliente começar a mexer demais nesse projeto, esse projeto vai virar 2 meses.
É.
Já tomou ferro, né? Você já tá pagando para trabalhar, sacou?
Por isso que é importante você limitar as alterações e você deixar bem claro que as alterações não podem ser absurdas, né? Senão, tipo, vai mexer no projeto todo e o negócio já toma outra linha.
Alterações, né, e prazos de alterações, tá? Por exemplo, existe uma coisa no mercado, que eu não sei se vocês estão familiarizados, que chama feedback round, né, que é tipo rodada de feedback, tá? Vamos dizer assim. Então, você tem rodadas para correções, e essas rodadas, elas são marcadas, tá? É agendado isso. Isso não é uma coisa assim, tipo, opa, fiz aqui, posso te mostrar para você fazer a correção? Não, é assim, a cada... 2 semanas você tem que me mandar um master, saca? Para aprovação e para a gente fazer uma rodada de correções. E, por exemplo, a gente estava num projeto que era assim, dia sim, dia não, a gente tinha que mandar um preview, certo? Dia sim, dia não. E era um preview de qualquer coisa, tá, galera? Não é assim, é tudo não.
É
assim,
uma coisa
fiz
super,
um brilhinho, pim, a mais na animação, manda para os caras. Fiz um não sei... E o resto era tudo monstro, né? O que a gente chama de monster, né? Que é você pegar e colocar um monte de imagem bizarra lá só pra dizer que ainda tem alguma coisa pra acontecer ali. Isso nem é. Que seja still frame. Onde eu tô querendo chegar com isso? é que você tem que estabelecer com o cliente quando serão essas rodadas de aprovação. Para que você tenha uma deadline, né, temporal aqui, ó, de 2 semanas entre um prazo e outro, entre um prazo e outro, entre um prazo e outro, para você entregar essas rodadas para o cliente alterar coisas, tá? Porque se você deixar para chegar lá no final somente, você vai ter uma pilha de alteração no final do prazo e seu prazo vai explodir e o dinheiro do cliente acabou, ele não vai te pagar mais por isso e você vai fazer mais um mês de alterações para esse cara de graça.
É, e não entendeu? Só isso, né? Mas, tipo, não fica se preocupando em a cada coisa nova que você fizer, você mandar pra ele, sabe? É. Porque senão o cara vai começar a achar erro num negócio que ele nem viu tá pronto ainda. Né? Isso já aconteceu comigo quando trabalhava fixo. Eu entrei numa agência. Agências são foda, realmente.
Beijo, agências.
Beijo. Amamos vocês. E como vocês tratam as pessoas. Eu entrei numa agência e, tipo, eles me botaram num projeto que, assim, ó, já tava andando. E já tava andando. Eu peguei, assim, a bomba no meio mesmo. Eu tive que me virar, me fuder, assim, pra entender o que que tava acontecendo. E o problema é que, assim, eles me falavam pra fazer A. Eu estava fazendo A, mas eu não tinha terminado de fazer A. Eles já me pediam pra enviar um preview. Ou seja, o negócio tava... no meio, assim, não tava terminado, não tava bonito, mas os caras me mandavam enviar. Aí o que que acontecia? O cliente olhava o negócio que não tava pronto e achava 1 bilhão de defeitos e já vinha 1 bilhão de correções no negócio que eu não tinha nem terminado de fazer. Então, tipo, não façam esse lance de, tipo, a cada fio novo que se aplica na camada, você enviar pro cliente. Porque ele vai começar a achar erro num negócio que não tá nem pronto, sabe? Tipo, não tá nem bem encaminhado. Então, tipo, mande realmente por etapas, assim, combina com o cliente, como o Dian falou, de você fazer essas rodadas, mas, assim, num período, assim, ok, tanto pra você quanto pra ele, pra não ficar toda hora esse pedido de alteração, sendo que não é necessário, sabe? Tipo, só perde tempo e gasta sua energia e provavelmente vai foder seu orçamento.
E lembrando que quando a gente, eu tava dando esse exemplo do dia sim, dia não, é porque a gente tava se reportando a diretores, né, aos Alton. Então a gente tava assim, só tô dando um exemplo pra vocês, tá, de um trampo mais recente, apesar que eu vou fazer um outro exemplo aqui do Discover, que é outro rolê. Mas, por exemplo, nos Alton a gente tava assim, mandando pra eles um preview dia sim, dia não, mas de 2 em 2 semanas a gente tinha que mandar pro cliente, já é outra galera. Então a rodada de alterações, na verdade, acontecia de 2 em 2 semanas com o cliente, né? Que era uma agência de Nova York e que mandava para a agência, depois a agência de Nova York mandava para o cliente na Nigéria. Então era assim, essas 2 semanas eram importantes, né? O dia sim, dia não era só para os diretores tendo noção de que a gente estava no tracking, que a gente estava fazendo a coisa no caminho certo, só que a gente não tinha desviado do que foi combinado em reuniões e contratos.
Isso,
tá?
E no máximo que era pedido eram ajustes finos, assim, que não influenciavam em nada, que não atrapalhavam em nada. Mas as alterações mais pesadas, entre aspas, vinham só depois
de 2 em 2 semanas
do cliente e da agência que estava responsável.
E aí entra um outro rolê. Por exemplo, a gente está num projeto agora que o briefing é o seguinte, e a rodada de correções foi combinada da seguinte forma. Os caras pedem um work in progress, né, em 2 semanas, então eles te mandam os assets, certo? Uhum. Manda o briefing e os assets. E aí fala, ó, daqui a 2 semanas a gente quer um WIP, né, um work in progress. Depois desse WIP, a gente vai dar para vocês 4 semanas... para finalizar o projeto. Ou seja, você tem 6 semanas para finalizar o projeto e aí no final ainda tem uma rodada final de correções, né? Para ver se está tudo ok. Então, você tem 6 semanas para fechar o projeto. Então, está bem certinho, a gente sabe, a gente tem consciência que daqui a 2 semanas, daqui no caso a 1 semana, a gente teria que mandar esse work in progress para a galera para depois mandar, ter mais 4 semanas para afinar isso, né? Mais 1 mês para afinar e entregar o produto final para os caras, tá? Então, isso a gente está atrelado aqui a alterações e prazos de alterações. Ó, rodada de alterações, prestem atenção porque isso não existe no Brasil de forma... Eu nunca vi isso trabalhando como freelancer, e é uma coisa que a gente tem que adotar rapidamente aqui no Brasil, tá? Rodada de alterações. Vocês vão ver, inclusive, o Tones agora falando isso, tá bom? Sobre essa parada.
É, isso mesmo. Outra coisa que a gente considera na hora de elaborar um contrato é multa por cancelamento do job, que inclusive é uma coisa que o Tony fala no áudio dele, e eu acho que tem que ser adotado, porque acontece muito de você começar o job e o cara simplesmente desistir, tipo, falar, porra, não era bem isso que eu queria, ou, ah, sei lá, vou fazer com outra pessoa, Então, tipo, é importante ter essa multa por cancelamento.
Até porque, né, sei lá, você já está em produção, você está se matando de trabalhar, está recusando o job que está entrando,
exatamente.
Outros projetos que poderiam estar entrando por causa desse aqui. Aí o cara vem e fala assim,
acho que não
vai rolar mais.
Não é a hora, vou deixar para depois.
Aí você tem que ter uma cláusulazinha que cobra lá um X do cara, né, a gente vai mostrar isso para vocês depois, que resguarde vocês de possíveis perdas. Né? Porque lembre-se, galera, a gente, tudo quando a gente conversa aqui, a gente fala em questões de tempo, tá? Tempo é dinheiro. Então, se vocês estão há certo X tempo num projeto, vocês custaram X para aqueles caras, tá? Quando um cliente é um cliente sério, pessoas que são realmente comprometidas com o tempo de vocês, eles não brincam com isso. Inclusive, a maior parte das coisas que a gente está falando aqui, eles mesmos vão mandar em contrato para vocês. Vocês não precisam nem mandar contrato para esses caras, quando o cliente é realmente sério, tá?
Exatamente.
Quando é coisa assim, o cara não sabe como é que funciona mesmo, aí os caras não te mandam o orçamento mesmo, porque eles não sabem como entendem. Mas quando são agências, estúdios ou diretores, seja lá o que for, que entendem, esses caras já têm consciência desse valor e é por isso que eles sabem, inclusive, que eles não podem cancelar um job no meio. Porque senão eles tomam um ferro, tá?
Ah, o Renan Melgaço perguntou, multa por cancelamento além de um sinal?
Como é que é a pergunta?
Multa por cancelamento além de um sinal, ou seja...
Sim, sim. Você pediu o sinal pro cara e depois você ainda...
Tipo, na teoria esse sinal seria o seu resguardo, né? É. Tipo, tanto que por isso você pede um sinal de 30% a 50% do valor. O ideal seria mesmo 50%. Porque se o cara cancelar o job, tipo, sei lá, na metade, você fica com 50% como multa pelo cancelamento. Tipo, o cara cancelou, mas foda-se. Você não vai devolver o sinal pra ele porque você gastou seu tempo e você já tava produzindo. Então, adeus. Tipo, 50% fica pra mim.
E... O Tony comenta no áudio dele que ele cobra 75%
dependendo
na multa, tá?
Dependendo do grau, né? Tipo, do tempo que o projeto já tá andando, né?
Porque assim, ó, o sinal é de 50. Né? Por exemplo, o Tony, ele cobra assim, ó. Vocês vão ver lá. Ele tem o sinal de 50, a multa de 25% do projeto. Digamos que o projeto comece agora e seja cancelado... Nos primeiros 25% de produção depois que o contrato foi assinado. Ele cobra 75% só por causa disso. Então ele já pegou 50%,
ele
vai
pegar
mais 25%.
25.
Se o cara cancelar depois dos 25% de progressão do projeto, ele cobra 100% do valor.
Ou seja...
O cara tem que pagar tudo para ele mesmo que o projeto não aconteça. Certo? Isso, mano, faz com que o cliente tome muito cuidado com relação ao contrato e com quem ele está falando. E ele comenta, inclusive, isso no áudio dele, que isso faz com que o cliente respeite muito você. Na hora que ele percebe que você não está brincando com o seu trabalho.
É.
Né?
E eu acho que é válido falar que, assim como a gente disse, para vocês não terem medo de cobrar pelos jobs, também não tenham medo de fazer contrato. Tipo, não tem nada de errado com isso. Você só está fazendo uma coisa para segurar o seu lado como profissional. Porque lembre-se, você tem despesas para fazer o job. Você tem que pagar energia, você tem máquina, você investe em equipamento, em assinatura de software, você paga estudo para fazer o que você faz. Então, tipo, não tenha medo de se assegurar. E se o cliente, por alguma razão, resolver correr ou dar desculpa com relação ao contrato, talvez esse não seja o cliente que você quer ter.
Exatamente, tem isso também, tá? Lembre-se sempre disso, sempre use o faro de vocês e o bom senso de vocês para perceber se realmente vale a pena investir num cliente que às vezes está tentando dar um migué de não assinar um contrato, de não assinar um orçamento. Lembra, o cliente tem que assinar um orçamento, tá? Orçamento é documento. Não assinar um orçamentinho, concordando com aquilo e etc, tá? Porque às vezes você está entrando num mato sem cachorro e você está achando que vai ganhar uma puta grana ali e no final você não ganha porra nenhuma, nem os 50% que foi combinado, tá?
Exatamente. Então, mano, não tenha medo de se assegurar, porque quanto mais seguro você tiver, melhor. Porque gente caloteira no mundo tem pra caralho, sabe? E eles não vão ter dó de te passar pra trás.
E tem um lance, galera, que é o seguinte... De novo, ó, se o cliente não tem a ideia de te dar o tumé, certo? Por que que é que ele não vai assinar um contrato com você? Isso, na minha cabeça, não faz o menor sentido, tá? Tipo, e eu não tô falando aqui que você vai ter que mandar o cara ir em cartório.
Não tem necessidade disso.
Um contrato tem valor jurídico, independente de você ir no cartório...
Assinar, até
como
porque...
Como é que é o nome que tem de firma, gente? Esqueci o nome.
Reconhecer firma.
O cara não precisa fazer isso. Porque se você pedir isso pro cliente, realmente ele não vai assinar. Ele vai ficar de saco cheio de você.
Até porque não é nem um pouco, digamos que, prático. você fazer isso. Imagina se todo cliente novo que você for pegar, todo job que você for fazer, sendo que você é um freelancer e você nem conhece o cara pessoalmente, ou ele é de outro estado, enfim. Tipo, você tiver que fazer esse processo, sabe? Tipo, é uma parada muito trabalhosa. E aí, realmente, eu entendo que vai ter cliente que não vai querer fazer, porque, mano, é muito tempo gasto com isso, é muito burocrático. Então, realmente, não tem a necessidade de você reconhecer o contrato em cartório, não tem necessidade de, tipo, validar com advogado, nada disso. Inclusive, tipo, as mensagens de WhatsApp, e-mail, tudo que você acorda com o cliente que tá documentado de forma escrita tem validade pra você fazer a cobrança do cara depois, mesmo que você não tenha um contrato. É. Mas não deixe de fazer o contrato por causa disso.
É. A Luísa W perguntou aqui, ó, nesses feedback rounds, né, nas rodadas de feedback, qual a duração do preview que vocês sugerem para ser enviado para o cliente, para que não mostre de mais nem de menos? Na verdade, ô Luísa, nesse momento do round ali, você tem que mandar tudo, tudo que você tem. E geralmente você manda isso dentro de um monstro, né? Pra você não, se você não sabe o que é um monstro, é quando você pega um monte de coisas que não estão prontas e emenda no valor total da peça, que é um minuto, por exemplo, e manda para o cara. Então a gente, por exemplo, mandou vários monstros pro cliente com partes do final da animação que era só style frame. Era só assim, tech. Tudo parado, só com a locução de rodo. Tech. Às vezes só um movimento de câmera assim. Tá com um negócio super robozão. Porque o cliente sabe o que vai vir lá na frente, porque ele tem o storyboard disso, etc. Né? Então, nesses feedback rounds, você tem que mandar tudo que você tem pro cliente. Não é assim, pedacinho. Porque daí o cliente vai ver uma parte que já tá finalizada, ele vai entrar numa parte que ainda não tá. E outra, embaixo, você põe uma barra com numeração de frames, o nome do projeto, né? E o número dos shots, né? Das cenas que são cortadas. Shot 1, shot 2, shot 3, shot 4, né? Shot que é de cenas, né? Take 1, take 2, tá. Porque daí que se o cliente tiver uma alteração, ele vai falar assim, shot 3, frame 23. Aquilo ali troca não sei o quê. Shot 6, frame 74, parará, sacou? Fica mais fácil pro cara fazer correção também pra vocês.
É, o For Nostalgia Games, ou 4 Nostalgia Games, perguntou: e como faz pra assinar hoje hoje que reuniões são todas por videoconferência? Juridicamente um ok no WhatsApp ou e-mail vale como assinatura? Não vale como assinatura, mas vale como uma concordância por parte do cliente. É. Só que assim, você pode, tipo, mandar por e-mail pra ele assinar digitalmente.
Funciona
e também existem sites próprios pra isso. Tipo, dá pra gente...
A gente vai passar depois pra vocês.
Mas pro final a gente vai passar dois sites, duas indicações de sites que eles funcionam como assinatura eletrônica. Ou seja, eles têm validade legal. O cara não precisa nem ter, tipo, uma mesa digitalizadora pra assinar. Só do fato de ter o CPF dele lá e o nome dele escrito é como se valesse como uma assinatura. Claro que é ele que tem que fazer isso, né? Vocês não vão aí assinar de forma ilegal pelo cara. Mas tem validade jurídica, tudo, né? Tipo, chega pelo e-mail pro cara pra ele assinar, é conferido, fica ali documentado e registrado. É uma forma de ser mais seguro ainda. Mas se você tiver assinatura digital, já vale. E também teve o Berg. Perguntou: e como cobrar o cliente se ele não pagar? Quais os caminhos?
Lá embaixo, a gente vai falar disso.
Isso. Tá.
A gente ainda até. Não vou responder agora, não, Roberto, porque a gente vai falar dessa parte de inadimplência, tá?
Falaremos adiante.
Já. Vamos passar aqui então, ó, para um outro ponto a considerar na hora de elaborar um contrato, tá? Que a gente ainda tá nesse ponto, hein? A gente nem saiu daqui ainda.
Então, desculpa aí, mas a live vai ser longa, então deixa o like aí se você quer que a live continue. Que ela vai continuar. Mas
tem
apoia
que continuar.
Aí.
Tem que continuar. O show tem. Eu esqueci o nome. O tempo não para, foda-se. Então, assim, multa de cancelamento foi essa parte que a gente falou, né? Que é uma parada que é opcional, tá? Mas é uma coisa que pode ter ali. Lembrando de novo que toda cláusula que vocês colocarem pode ser flexível, tá? Sim. Negociável com o cliente.
Nada é a ferro e fogo, não.
E um ponto muito importante, hein? Horário de atendimento ao cliente durante o job, galera.
Isso aí.
Tá? Não fiquem 24 horas disponível para cliente, não, tá bom? É 8 horas por dia.
No contrato que a gente fez aqui no estúdio, a gente deixa lá dito que a gente vai atender o cara de segunda a sexta, das 8 às 18, pelo tempo de produção do projeto. Ou seja, passou das 6 da tarde, eu não vou atender esse cara, seja qual for a necessidade dele. É. Porque eu já vou estar o dia inteiro disponível fazendo o projeto dele. Se ele quiser falar comigo, tirar dúvida ou qualquer outra coisa do tipo, eu vou responder. Mas eu tenho horário de descanso também. Então, eu não vou ficar 10 da noite quando eu podia estar descansando, respondendo cliente. Não vou fazer isso.
E nem fim de semana.
Nem fim de semana. Segunda, sexta.
A não ser que, de novo, a não ser que tenha sido acordado previamente. Se o cliente exigiu de você, John Stair, preciso que vocês estejam disponíveis para mim até as 8 da noite por todo o processo do estúdio, do projeto, e, inclusive no sábado, e a gente concordou, então põe isso em contrato também, que foi acordado que nós trabalharemos até tal hora, todo dia, inclusive sábados, porque foi acordado. Então, se foi acordado, põe no contrato. Se não foi, então você deixa claro que você vai ficar disponível para o cara das 8 às 18, de segunda a sexta. Depois desse horário, é só no dia seguinte que você responde, tá? Porque senão, os caras, mesmo que tem seu WhatsApp, vão ficar te buzinando, né, a qualquer hora, porque os caras não dormem e não vão respeitar o seu horário. E não tem nenhum problema isso, tá? Não tem o menor problema isso. Porque 8 horas por dia é tempo pra burro pra ficar por conta das pessoas, tá?
É, e você tem mais o que fazer, né? Passou daí, você tem que descansar, você tem que assistir seu seriado, jogar seu joguinho. Então, mano, vai descansar. É. Cliente tem que respeitar também. Porque tem muita gente que é folgada mesmo, né? Acho que só porque tá pagando você, você tem obrigação de, tipo, prestar conta pro cara a qualquer hora, sabe? Então não é assim, não. Bota limite.
Ó, a Luiz Boni tá perguntando quais sites. Galera, calma que no final da live a gente vai passar essas paradas pra vocês, tá? É. Respira. Tem um chão pra gente chegar lá ainda, tá bom? Deixa eu só ver um negócio aqui, ó. o crânio deu, obviamente, um sarcasmo aqui. Como assim, né? Tá errado responder meia-noite de domingo? Nossa Senhora, de Jesus amado.
É, lembrando que marca a gente no Instagram, faça uns stories aí.
Boa.
Marque nossos belos rostos lá, que a gente compartilha depois.
Faça um stories, ó. Faz assim, estamos assistindo aqui a live do Supernova Duo no Layer. Olha só, o Judá perguntou assim, o atraso de pagamento gera multa?
Sim,
gera sim, a gente vai falar sobre isso lá na frente, tá? Não pode brincar com isso também não, porque né, senão a galera deita e rola. Então põe num contrato também o horário de atendimento, ou seja, o horário que você vai estar disponível para esses caras por um determinado tempo, né? E depois, tchau, tchau, tá? E abaixo disso, põe também que você vai cobrar pelo Collect Files, tá bom?
Isso, exatamente, porque você não vai passar nenhum arquivo seu para o cliente se ele não pagar por isso. E você também tem que colocar no portfólio, que isso é muito importante, que você resguarda o direito de usar esse projeto depois para colocar no seu portfólio, para divulgar como trabalho seu. Porque como a gente falou anteriormente, tem lugares que você trabalha que simplesmente não é possível você colocar em portfólio e divulgar nada do que você produz para os caras. Tipo, nada. Então, tenha esse direito seu resguardado, de que você pode divulgar na sua rede social, no seu site, portfólio, que você fez esse trampo porque é divulgação de trabalho seu, né?
Então põe esse contrato também. Se o cliente questionar essa parte, que pode acontecer, porque tem clientes que põem essa cláusula, aí tudo bem. Aí, de novo, é o lance do combinado, né? Não sai errado. Se o cliente falar assim, cara, só a gente só vai fazer esse contrato, esse job, se você não colocar no portfólio, se você aceitar, então tira essa cláusula do contrato.
Sim.
Sacou? Mas, teoricamente, você deveria ter o direito de colocar isso, né, no seu portfólio, porque faz parte do seu processo de mostrar para os outros que você está trabalhando, né? Então é bem weird quando o cliente pede para você não mostrar nada, tá? Inclusive pessoas que trabalham em canais fechados, canais de TV como Globo, por exemplo, tudo que eles produzem dentro desses canais não pertence a eles de nenhum modo e eles não podem colocar em portfólio, tá? Isso está em contrato quando eles entram nos canais, beleza? Então,
isso
ó, cobre pelo Collect Files, a não ser que tenha sido combinado que você vai passar de qualquer forma ou que você ponha, né, no orçamento lá embutido e o projeto precisa ser usado para você. Então, por você no portfólio, que você precisa usar. Então,
isso
põe
mesmo.
Isso em contrato lá no final.
Finalizando
tá?
essa etapa, a gente vai soltar agora o áudio do Tony Zagórios, que ele tem várias dicas internacionais sobre contrato. Então, ouve aí as dicas dele.
Aí, presta atenção, tá? Porque é um ponto de vista gringo sobre essa parada e já serve para responder a vocês aí sobre como funciona contrato na gringa, tá? Lembrando que a gente legendou o áudio dele, vai aparecer a legenda pra vocês aqui, e queria agradecer também a Bibi por ajudar a traduzir alguns trechos dessa conversa com o Tony, porque ele tem um sotaque grego muito carregado, em algumas partes eu realmente não consegui entender, a Bibi me ajudou
a
traduzir
Bibi.
Lá, valeu Bibs, brigadão. Vamos lá, Tony, manda ver.
Hello guys, this is Tony from Yeti Pictures, hope you're doing great. When you have to do with contracts, it is always tricky in order to come up with the right terms that protect your work. What really matters for me is all about the payment and round of changes. I always get a 50% payment in advance and net 30 after the project delivery, which means client will pay 1 month after our final invoice. I suggest never starting a project without payment in advance, because it's the only thing that secures your production losses and make you look more professional. Additional to that, I'm adding 2 or 3 maximum rounds of feedback. Otherwise, client will keep doing changes and extend your production in a timetable that's not efficient at all. That one makes the client be more precise and careful about changing thoughts and opinions all the time. And also I'm placing a term which says that if production goes further than the delivery date, I will start charging with daily rate. Now, about cancellation policy, I have 2 terms. The first one is if the agency asks for the productions to be cancelled on the first quarter of the production schedule, then the agency is obligated to pay no less than the 75% of the cost in the agreed quote to the producer. And B, if the agency asks for the production to be cancelled after the first quarter of the production schedule, then they're obligated to pay no less than the 100% of the cost in the agreed quote to the producer. Finally, be sure also that you will be able to share your work in your portfolio and website. Many client agencies have a term named white paper, which means you are not able to present the work nowhere, but just in private links. Not the best thing to do, in my opinion, just because one of the rewards in our job is to present our skills through commercial work. Motion greetings from Greece. Goodbye.
Valeu, Tony. Grande Tony Zagorios aí, mandando many thanks. Um áudio pra gente aqui, pra ajudar nós aqui no rolê. Obrigadão mesmo, de verdade. O Tony é um brother nosso aí, a gente já se topou no Animotion, tem camiseta do Leiro, caralho, ele é muito massa. E ó, se vocês não conhecem o trampo da Yeti, pelo amor de Deus, esses caras são brutos demais. Inclusive, eu sigo o Tony Zagorios desde o iniciozinho da minha carreira de motion, lá 10 anos atrás. Eu lembro de ter trampo dele, né, no like lá do Vimeo, que até hoje eu olho e falo, mano, esse cara é bruto demais. Isso há 10 anos atrás, né? E agora o Tony tá aqui participando do Leir, é muito legal isso, né? Então vocês viram aí que o Tony é bem radical no processo de contrato dele, né? O cara exige 50% adiantado. Ele cobra 75% se o projeto foi cancelado no primeiro quarto, ali, né, nos primeiros 25% do projeto, e cobra 100% do valor se o projeto for cancelado em qualquer etapa depois disso. 100%, hein, galera? O cara ganha de qualquer jeito. E ele comenta, inclusive, que fazendo esse tipo de processo, você parece mais profissional. Ou seja, o cara sente mais firmeza em você, né? Porque ele vê que não tá lidando com o menino, né?
Exatamente.
Porque se você
falar,
mano, seguinte, assina esse contrato aqui, ó. Se você me ferrar, eu ferro você. Então é uma parada assim, de olho no olho mesmo ali, de pessoas, de profissionais trabalhando com profissionais, sacou, né, molecada, vamos ver, não sei se eu te pago, sabe, né, não é bem assim,
exatamente,
né? Ah, perguntaram aqui qual que é o nome do
cara,
estúdio.
E do
Yeti. Yeti se escreve assim, ó, deixa eu escrever no chat, deixa eu pegar o celular pra escrever aqui no chat pra vocês, ó, Yeti Pictures, tá, Yeti Pictures, assim, ó. Tá bom? Tony Zagorios, figuraça. Ele é muito, muito foda. E ele é super fã do Brasil, viu, galera? Ele esteve aqui no Animotion, ele é muito legal. Então o Tony mandou essa dica. Outra parada que ele fala muito legal ali também é sobre, ali no final que ele fala, é sobre a cláusula, né? Aquela
Isso,
cláusula de...
sobre
de,
colocar no portfólio, né? Inclusive o Jorge Lúcio falou que tenho esse problema. 95% do meu
foda.
Trabalho eu não posso pôr no portfólio por conta de contrato. Então é sempre bom você se assegurar, né, colocar essa cláusula e realmente, a não ser que, pô, seja de extrema importância pro cliente você não divulgar esse trampo, aí tudo bem, mas se não...
Mas cara, até no cinema os caras podem divulgar, você vê que a galera, o Lucas Casaquevicius mesmo é um cara que trampa, que é o, né, Lucas, pra quem não conhece, Isso. Faz tutorial aqui no Leir de Houdini, é um cara que trampou em Aquaman, eu tanto dia fiz um stories com ele lá, que a gente viu o nome dele nos créditos de Godzilla vs Kong.
Isso, ele também tá em Loki,
série Loki
que vai sair.
E o cara tem essas paradas no portfólio dele, velho. Então assim,
Se
o cara pode colocar shot que ele fez em Aquaman, shot que ele fez, por que uma agência de publicidade vai ficar enchendo seu saco pra colocar a porra de uma peça de motion no portfólio?
Se botar um explainer, né?
Saca?
Que
então,
bosta.
É umas coisas muito nada a ver, né? Então, como o Tony comentou, resguarde isso no seu contrato, tá? A não ser que você, que o cliente venha pra você e fale, olha, né, vamos combinar melhor, rapaz, não sei o que, às vezes eu te dou uma graninha a mais pra você não colocar isso no portfólio, sei lá, combina com o cliente, mas em última análise, tente não arredar pé com relação a isso. Inclusive, como ele falou, não inicie projetos sem receber adiantamento.
Isso.
Tá bom? Porque isso, inclusive, faz com que você pareça mais profissional quando exige, tá?
É, o Matheus Klein Valaski perguntou, se é o cliente que me manda o contrato, faz mais sentido pedir alteração nas cláusulas para acrescentar isso que vocês estão falando ou eu mesmo escrever um contrato adicional e enviar? Então, se eles fazem tanta questão de te enviar o contrato, você pode sim pedir alteração nas cláusulas. Você não vai assinar nada se não tiver, tipo, as duas partes de acordo, né? Tipo, tem que beneficiar eles, mas tem que beneficiar você também.
Lembrando que o benefício deles é a garantia que você vai entregar o job no prazo combinado, pelo preço combinado.
Exatamente.
Certo? Aquilo que foi combinado, certo? E a garantia que você tem é de que ele vai te pagar e que você vai produzir aquilo que foi combinado também. Porque às vezes você começa com um projeto e termina com outro. Né? Às vezes você começa com um projeto pequeno e termina com um projeto desse tamanho assim, ó, porque o cliente tem liberdade total em cima de você de fazer correções, de aumentar, diminuir, de fazer, pedir, falar, né? Pô, faz uma versão do WhatsApp aí, aliás, pro WhatsApp, faz uma versão pro Instagram aí também.
É, adapta aí, adapta aí, puta trampo, sabe? Fazer isso aí de graça é um puta trabalho e você tá perdendo tempo e grana. Então, assim, eu particularmente acho que é mais interessante a gente ter um contrato próprio e enviar pro cliente, porque aí você vai fazer e moldar esse contrato nos seus termos de trabalho, sabe? Tipo, te assegurar da forma como você acha justo. Porque se o cara for fazer o contrato, ele vai fazer, tipo, beneficiando ele, né? Como for conveniente pra ele.
É, e lembrando pra galera que tá escutando a gente em podcast e por acaso não entendeu o que o Tony tava falando em inglês, é por isso que a gente pede pra vocês virem pra live aqui no YouTube, que a gente legenda e tal, porque não dá pra gente ficar traduzindo simultaneamente áudios e a gente vai começar a trazer galera de fora mesmo do Brasil pra dar dicas aqui no podcast também, justamente porque essa galera tem uma perspectiva diferente de mercado e como a gente trabalha com a porra do planeta inteiro, a gente precisa dessa perspectiva também pra vocês. A gente precisa trazer isso pra vocês aqui, então, pra mostrar, tá?
Vem participar ao vivo com a gente.
Venha! Não é como é que... Venha! Tá? Então vem aí mesmo, falando sério, e né, participa do chat, que daí vocês conseguem chegar também com essa tecnologia super bacana,
e
que chama imagem.
Aí, né?
É. Ó, aí a gente passa com esse áudio do Tony, já faz uma pontezinha pra gente passar para modelos de contrato como freelancers e como contratante. E a gente já mata essa charada falando exatamente o seguinte, ó, que nos dois casos você envia o seu próprio contrato, veja bem, hein? Nós enviamos contrato para quem vai trabalhar conosco, e nós enviamos contrato para quem vai contratar a gente.
Isso.
Certo? Porque nós somos o estúdio, mas nós também somos contratados como estúdio. Então, tem pessoas que vêm até nós para contratar a gente e tem nós, às vezes, vamos até as pessoas para contratá-las também, né? Porque, às vezes, o cliente vem até nós. Então, isso. Nesses dois aspectos, nessas duas mãos aqui, a gente manda contrato. E lembrando, o contrato é o mesmo, só muda os termos lá, né?
É, exatamente. Porque uma coisa que é uma dúvida de muita gente e acontece e é possível acontecer é o seguinte... Vamos supor aí que eu sou uma motion designer, mas eu só faço animação. Eu não sei ilustrar nada. Eu só animo. Então, tipo, eu faço alguma coisa de layout, uma coisa, outra, mas eu não ilustro nada. E entra um job pra mim que o cara exige que eu faça a ilustração pra ele e a animação. E aí, o que que eu faço? Eu vou recusar o job por eu não saber ilustrar? Pode ser que sim, mas existe a solução brilhante de você chamar o seu parceiro... que ilustra, pra fazer o job com você. E aí, o que que acontece? Você coloca no orçamento essa grana que você teria de custo com ilustração. Ou seja, tipo, nesse valor de orçamento e nesse contrato com o cliente, vai abranger a ilustração e a animação. E aí, quando você for começar o job, você chama o seu amigo ilustrador e você contrata ele como freelancer para você. Nesse caso, não. O cliente ele não fica responsável por contratar esse cara junto, de pagar esse cara junto, tipo, nada disso.
Saber.
O cliente nem precisa saber que você chamou seu brother para te ajudar nesse freela. É. Isso fica sob sua responsabilidade. E aí o que acontece? Você pode mandar um contrato para ele falando que ele vai prestar o serviço para você como freelancer, tudo bonitinho com o valor que ele vai receber, o que que ele vai entregar para você, prazo de entrega, tudo isso. Então nesse sentido você consegue pegar um job aí que talvez você fosse recusar, só que você acaba completando ele com o seu brother freelancer ali, ilustrador, que vai te ajudar nesse trampo. E aí, como o Jean falou, é exatamente isso. Tipo, você consegue usar o contrato com a mesma face. Só que em vez de você enviar pro cara sendo você o contratado, você vai enviar pro seu brother como você sendo contratante. Tipo, é só você inverter a face ali.
E é bom lembrar aqui, ó, um adendo bem interessante sobre... esqueci. Foda-se, vamos adiante. Esqueci. Você
não. Pira?
Eu vou lembrar já, porque é importante isso. A gente tava falando sobre a parte... Esqueci totalmente, vai.
Aí o André...
já liguei. Vai.
Acontece. O André Camilo falou o seguinte, quero a figurinha do dia, venha no meu WhatsApp até 18 horas. Venha,
ó, já printa. Deu um style frame aqui pra ficar mais fácil, hein?
Printa e bota ali a barrinha, venha.
Venha.
E faz a figurinha e manda pra nós também.
Mano, faz o GIF, mano. O GIF vai. É muito mais legal, ó. A gente vai ter um glitch cat passando por aqui de vez em quando, vocês vão ver só. É porque a gente ainda não teve tempo de comprar um pano de croma para começar a sacanear nossos gatos. Vocês vão ver a hora que a gente começar. Mas, ó, falando sério agora, e eu realmente esqueci o que eu ia falar, mas o lance é que eu tinha uma parada muito importante para falar, e era um adendo de uma parada que a gente falou lá em cima. Deixa eu só fazer um teste aqui, ó, quer ver? Entrada de projeto... Ah, é das rodadas de correção. Se liga só. A gente falou de duas em duas semanas, tá? Mas se o projeto tiver uma semana de prazo, deveria ter uma rodada de correção no meio da semana. Então, as rodadas de correções, né, que é o que o Tony chama lá de feedback rounds, né, elas acontecem de acordo com o tempo de prazo que vocês têm. Então, se o prazo for muito longo, as rodadas podem ser mais espaçadas, para você ter um respiro maior e mostrar coisas mais bem acabadas para o cliente, a não ser que ele exija coisas, né, a rodada mais estreitinha. Mas você pode exigir isso, porque tem clientes que nem conhecem essa forma de trabalhar, tá? Então você pode chegar pro cara e falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente tem 2 meses para trabalhar, então vou fazer rodadas de correção, a cada 2 semanas eu te mando um previewzão fodão, saca? Com tudo que eu tenho. E de vez em quando eu te mando um previewzinho, às vezes no meio da semana, de uma em uma semana, sacou? Tipo, só um cantinho da parada. Porque senão você, se o prazo for muito pequeno, você vai ter que dar um jeito de ter essa correção no meio do processo aqui, tá? Essa rodada.
É isso, então vamos partir para o nosso modelinho de contrato. A gente vai dar uma pincelada aí por, né, cada...
Peraí, aqui ó, esse aqui.
Ah, é?
É, aqui ó.
Desculpa, tava olhando o tópico errado, desculpe, mas é isso aí
mesmo. É o que fazer caso de inadimplência, isso é importante.
É, o que fazer em caso de inadimplência? O que você vai fazer caso seu cliente não te pague? Você não precisa diretamente entrar com um processo judicial contra ele. Você pode...
Demora, né?
É, demora pra caramba, a justiça é muito demorada. E outra, você vai ter custo com advogado e tal, então acaba não sendo muito vantajoso, né? Mas uma coisa que você pode fazer é o seguinte, você ir num cartório de notas e protestos e protestar a dívida do cliente. Ou seja, você vai fazer um protesto público dessa dívida. E aí quando você vai no cartório e registra esse protesto, o cara, ele é obrigado a te pagar legalmente. Ou seja, gera uma dívida pública no nome do cara. Então, se ele não pagar essa dívida, o nome dele vai pro Serasa, o nome dele fica sujo. Então, até ele ir lá e quitar essa dívida com você, o nome dele vai, tipo, tá comprometido. Então, tipo, por causa disso, ele acaba tendo que ir lá e te pagar efetivamente, né? Esse é o caminho mais prático que tem para você cobrar um cliente que não tá pagando.
Então, proteste.
Proteste, tá? Em qualquer cartório de notas e protestos. Tipo, normalmente se fala tabelião de notas e protestos.
E lembrando novamente que...
O Lei Remanente adverte. Em caso de dúvidas jurídicas, o advogado deverá ser consultado.
Exatamente. Não somos advogados e nosso primo não é advogado.
Então, assim, se vocês tiverem dúvidas reais... Sobre processos jurídicos, tá? A gente tá falando de coisas práticas aqui. Processo jurídico, por favor, consulte pessoas que realmente entendem da lei nesse sentido, tá bom? But, agora sim, passando aí pro nosso...
Aí, ó, o Marlon. Só rapidex. O Marlon perguntou se para isso é necessário contrato. Não é necessário um contrato exatamente, só que você tem que comprovar de alguma forma que o cara tá devendo grana para você.
E aí é hora de, obviamente, você ter toda a prova de conversas de WhatsApp. Por isso que é importante... vocês terem, como é que se diz? Vocês terem tudo isso documentado.
É, exatamente. Tá? O Francisco Martins Alexandre perguntou, para anotar aqui, o nome, normalmente se chama tabelionato de notas e protestos, mas se você colocar no Google a pesquisa como protestar uma dívida, vai aparecer toda a explicação certinha lá para você, tipo, tudo explicadinho, tudo que isso implica.
É isso aí. A gente vai mostrar o nosso contratinho agora mesmo, antes disso aqui?
Sim, né? Acho que...
Que sim, porque... Sim. A gente vai entrar na outra parte aqui, que é projeto sem contrato. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, então, o nosso, nosso modelinho de contrato, tá? A gente vai passar por ele rapidamente, aqui, porque ele é bem longo. Mas, ó, de novo, a gente vai seguir aquele padrão que a gente comentou na live de orçamento, onde estética comanda tudo, tá? Então, assim, não manda uma porra de um Word pra galera, sacou? Tem um pouquinho de critério, vocês são motion designers, trabalham na área de design, de animação, onde tudo precisa ser bonitinho, mimimi. Não custa nada vocês fazerem um layout bacana pro seu contrato também, mesmo que seja um rip-off do seu orçamento, tá? Ou seja, seja uma cópia do orçamento já.
O Diego Costa perguntou, paga alguma taxa para protestar no cartório? Provavelmente, porque você não faz nada de graça em cartório. É. Mas é muito mais barato do que você entrar com processo judicial e tomar ferro. É. Ou, como os fãs já clamam por essa expressão, tomar no Chapes.
No Chapes ou na tarraqueta. Vamos lá. É... Ó, tá aqui o nosso contratinho então, tá? Quantas páginas tem esse contrato? Você
lembra? Não, mais 5.
Então vamos lá. Vou descer aqui pra vocês, ó. Tô com meu tecladinho aqui no ar pra gente descer aqui rapidinho. Então, o contrato, né, básico, a gente tem o nosso cliente lá em cima, o mesmo esquema do orçamento, né? Lembre-se, mesmo layout, inclusive, tá? Tá lá. São Paulo, pá, o cliente agora é a Aura Laura, nossa gatinha, não é mais o Pime, que o Pime é muito filho da puta. Então, ele não quis fechar o job com a gente com aquele preço.
Ele não aceitou o orçamento, mas a Aura Laura aceitou, e aí a gente mandou esse contrato pra ela. E aí o contrato fala, pra começar, esse preâmbulo é importante pra qualquer contratinho. Super básico assim. O presente documento trata-se de um contrato de prestação de serviços que vem a ser realizado entre Supernova Duo, nós mesmos, inscrição de CNPJ tal, 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 com sede na rua tal, tal, tal. Tipo assim, a gente não tem uma sede física. Só que pra você fazer um contrato, você tem que colocar um endereço. Então, tipo, a gente colocaria um endereço aqui de casa. Só que a gente não vai passar, a não ser que vocês queiram mandar presente.
Cartas são bem-vindas.
Denominado aqui, contratado. Nós somos os contratados. E Aura Laura, inscrita no CPF, se ela for uma pessoa física, ou CNPJ tal, 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 residente na rua tal, 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 denominada aqui contratante. Ou seja, ela está contratando o estúdio. O presente contrato foi elaborado de acordo com as normas constantes no Código Civil Brasileiro e legislação pertinentes ao caso. Porque é o seguinte, caso... role uma treta fudidaça e você tenha que realmente entrar com um processo judicial contra o seu cliente. Então, tudo isso vai ser feito nas normas ali do Código Civil Brasileiro.
Ou seja, pode demorar.
Pode demorar. Então, vai no cartório que é mais rápido.
Então, vamos lá. A gente tem várias cláusulazinhas aqui, várias também pontos importantes. Lembre que o objetivo do contrato que está aqui é basicamente um resumo do que foi acordado no seu orçamento, que foi aprovado previamente. Tá? Então, tudo que tem aqui nesse objetivo de contrato é basicamente um resumo do que o job será, né, do que o projeto será, e isso tudo já estava no seu orçamento, que foi aprovado previamente.
Exatamente, ou seja, tipo, se o seu job ali é uma animação, um explainer vídeo de 2 minutos, que seria realizado nos termos de que você vai fazer a ilustração, que você vai fazer a direção criativa, a direção de arte, que ele vai ser em animação 2D, se você vai ou não entregar o Collect Files, e ali você já coloca as rodadas de alteração. É. E aqui a gente já separa o que cabe a nós contratados fazer e o que cabe ao cliente fazer e fornecer. Ou seja, a Aura Laura tem que fornecer pra gente um briefing e referências visuais, porque é em cima disso que a gente vai fazer o job pra ela. Ela tem a obrigação de dar a trilha sonora pra gente, ela tem a obrigação de dar o roteiro pra gente e a locução. Ou seja, tudo isso daí... é da conta dela. A gente não vai fazer nada disso.
E a gente, inclusive, tem que cobrar o cliente sobre isso, tá?
Exatamente.
Porque o cliente tem prazo pra mandar isso pra gente. Se ele não me mandar isso no prazo, o prazo do job total começa a contar pra lá. E aí, como o Tony Zagorais falou, se passar do prazo original, ele começa a cobrar diária do cliente quando ele começa a trabalhar mais do que combinado pelo contrato, tá bom? Então a gente tem ali, né, cabe ao contratado realizar, cabe a nós também, contratante. Então a gente tem que fazer a animação 2D de 2 minutos, né, direção de animação, todo aquele lance que já estava no orçamento original, e também as 3 rodadas de alteração. Ou seja, de alguma forma vai combinar com o cliente como é que vão ser essas rodadas, tá? Olha lá, causa 3, ó. Terceira, né? O projeto será desenvolvido de acordo com as especificações preliminares fornecidas pelo contratante e a proposta, cujo orçamento foi previamente aprovado pelo contratante. Então a gente já deixa claro no contrato que tudo que está sendo dito aqui foi previamente combinado em briefing, em orçamento e o diabo. Então a gente só está reafirmando as coisas todas, tá?
É isso mesmo.
Ó, pagamento, vamos aí.
Aí aqui entra, o contratado receberá o valor de R$10 mil, valor fictício aí, pelos serviços prestados conforme o orçamento previamente aprovado pelo contratante. Ou seja, reafirma que o cara concordou com o preço que cedeu. Cláusula quinta, a produção do projeto iniciará após o contratante efetuar o pagamento do sinal de 50% do valor final do orçamento previamente aprovado, que deverá ser depositado em conta jurídica ou conta de pessoa física, aí vai de você, mas a gente usa uma conta jurídica, ao contratado.
Até
o dia tal, tal, tal. Ou seja, você estipula ali uma data para o cara pagar o seu sinal. Tipo, ele tem até aquela data para te pagar. E conforme os dados bancários, blá, 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 sendo o restante do valor depositado de 15 a 30 dias após o final do projeto entregue e aprovado. O atraso no pagamento implicará em multa de 2% ao dia.
Essa multa aí, ela é relativa, né? Vocês podem estipular o que vocês quiserem de multa aí, manda bala. Mas o lance ali, ó, isso aqui é sério, hein? O restante do valor precisa ser pago de 15 a 30 dias após o final do projeto entregue e aprovado. Então, vocês receberam 50%. Aí depois que o projeto foi, você entregou o job, o cara falou assim, beleza, acabou, os caras têm de 15 a 30 dias para pagar vocês o restante, tá?
Isso.
Se eles não pagarem, ferro nos caras.
E não tenha medo de meter o ferro. E outra, você não vai começar o job, lembrando, se você não receber o sinal. Só começa depois de receber o sinal.
Sempre com dinheiro no bolso, viu, galera? Sempre com dinheiro no bolso. Olha a ideia, tá? Alterações. Vamos lá para a parte muito importante, sobre porque isso aqui reflete exatamente no prazo de vocês, tá? Ó, cláusula sexta. É direito do contratante realizar o pedido de até 3 rodadas de alterações em cada etapa mencionada, na cláusula segunda, com um prazo mínimo de 48 horas para sua entrega pelo contratado. Lembre-se, rodadas de alterações significa que você vai ter um conjunto de alterações para ser realizadas. Não é uma, tá? Então ele tem 3 rodadas. Significa que a cada rodada dessa, o cliente pode te pedir 20 alterações. Sacou? Isso vai fazer com que o cliente tenha mais cuidado nas alterações que ele pede. Isso o próprio Tony fala no áudio dele. Porque assim ele não vai ficar tendo mudanças súbitas de ideia de acordo com o andamento do projeto. Então ele tem 3 rodadas para corrigir tudo que ele precisa. Passou disso, cobre extra, tá? Aí, parágrafo único da cláusula sexta, ó. Cada etapa de produção tem sua aprovação realizada separadamente. Qualquer alteração solicitada após a aprovação prévia do contratante implicará na revisão do orçamento, visto que são alterações que implicarão em refação e ou mudanças significativas no projeto. E isso significa prazo a mais.
Tá? Eu tenho duas dúvidas aqui. O que acontece se o cliente atrasar com a entrada? Então, uma coisa que é interessante, assim como o orçamento, a gente coloca um prazo de validade no orçamento, né? Tipo, o orçamento é válido por 30 dias, ou seja, se o cara não fechou o job com você em até 30 dias, esse orçamento cai, ele tem que orçar de novo. É uma opção de você fazer com a entrada também, tipo, se o cara não te pagar até tal dia, o job cai.
O job caiu, sacou? Se o cara não pagou, mano,
parte
não tá
pro
acontecendo
outro.
Nada.
Parte pro outro.
Não tá acontecendo nada. Cláusula sétima. Alterações excedentes serão cobradas em 320, né, cada uma. Ou seja, acima da terceira rodada de alterações, qualquer coisa que o cliente pedir, cobre. Tá?
Ô, Diego Costa, o contrato pode ser feito com o CPF também. Não precisa ser o CNPJ, não. É muito comum fazer contrato de pessoa física para pessoa física, tá? Mas se você é MEI, bota o CNPJ, né?
Lembrando que assim, esse contrato a gente não vai ler ele inteiro, tá? Porque é muita coisa. Mas assim, a gente está deixando ele na tela tempo suficiente para vocês conseguirem enxergar
lida.
O que está escrito, inclusive para poder pausar depois da live e ver, tá? Mas aqui, por exemplo, em prazo de entrega, eu vou pegar só a cláusula do... Deixa eu ver. Até o dia tal, parágrafo único, resgatar direito de contratar. Não, cadê aquela do... Atraso de entrega de conteúdo.
Aqui no parágrafo único diz, caso o projeto se estenda para além do prazo final estipulado, o contratado cobrará o valor de tantos reais por diária trabalhada. Ou seja, se o prazo do projeto se estender por causa do cliente, né? Aí você deixa bem claro que você vai começar a cobrar extra por isso. Você não vai ficar trabalhando dias a mais do que foi combinado, se o cara não te pagar e ele esperar que você faça isso no valor, tipo, orçado antes.
Então, assim, e tudo isso aqui são formas de você controlar o cliente para ele não abusar de você, tá? Inclusive, de novo, como a gente falou, quando a gente contrata, se esse contrato foi enviado para um freelancer que a gente contrata, ele vai ser esse contrato aqui, tá bom? Porque resguarda o freelancer também, com relação a isso, porque a gente não pode sacanear com os caras, né? Então, assim, o contrato...
Aqui, ó, o contratado deve enviar o projeto no final até do dia tal, excluindo a condição do caso, né, de pedido de alteração, na qual incidirá na mudança deste prazo, de acordo com a complexidade da solicitação. Qualquer alteração na data de entrega deverá ser negociada e acordada entre as partes.
É,
né?
Outra coisa que fala aqui que é interessante é cláusula décima. Em caso de atraso de entrega de conteúdo necessário ou de atraso de aprovação de etapa pelo contratante, o prazo final de entrega estipulado na cláusula oitava pode ser influenciado. Ou seja, se o cara demorar para te entregar os materiais que você precisa para começar o job, ou ele ficar te enrolando para aprovar ou fazer observações sobre as etapas, isso vai acabar influenciando no seu prazo final. Então, você acaba podendo estender o prazo, né? Renegociar o prazo de entrega final com o cara.
É. E aí a gente vai aqui para os direitos do autor, né? Que é aquele lance que a gente estava comentando antes, né? Que na cláusula 11ª, o produto final derivado desse serviço, né? Que seria a peça de motion, descrita anteriormente na cláusula 2ª, é de posse do contratante. Isso é óbvio, né? Porque quem está te contratando é dono do conteúdo, né?
Só você perguntinha aqui do Marcelo. E se nós, como motion, atrasarmos o prazo em um dia, por exemplo?
Você não pode atrasar, compadre. Você aceitou o prazo que ele te deu justamente para você poder fazer no prazo que ele te deu. Você não pode atrasar, porque isso está em contrato. Se você atrasar, o cliente pode meter o ferro em você, assim como você pode meter o ferro nele se ele fizer isso. E ele pode te cobrar, de alguma forma, isso aí.
Teve a Luísa W que perguntou também. Para quem está começando no motion, no caso de ainda ter dificuldade para mensurar o tempo exato que levaremos para realizar um projeto, seria recomendado sempre estender o prazo para ter mais segurança?
Sim.
Sim, você estipula um prazo um pouco mais longo para você não acabar atrasando o job, né?
A gente faz isso até hoje, tá?
Sim, muitas
vezes...
Nunca
dou o prazo correto.
Muitas vezes o job acaba antes... Mas, pelo menos, você deu um prazo maior por segurança.
É. Ó, direitos do autor. Cláusula 11ª e tal. O 12ª ali, ó. O contratado, que somos nós, no caso, freelancers, né? Ou o estúdio sendo contratado, resguarda o direito de inserir em seu portfólio o trabalho realizado com o contratante após divulgação oficial pelo cliente final, né? Então, você aqui com essa cláusula, você, né, marca ferro e fogo que você tem o direito de usar esse trampo no seu portfólio. Tá bom? E aí a gente vai pro sigilo, né?
Que é sobre a responsabilidade de você não passar informações, né, do que o cliente está te passando. Tipo, contratado será responsável por manter o sigilo sobre todas as informações que forem fornecidas durante todo o trabalho com o contratante. Tipo, isso é muito comum, né?
Tem muita... você não pode ficar postando o work in progress de projeto comercial na internet sem permissão, né? Isso não existe, não façam isso que dá merda, tá bom? Então já é bom até deixar isso em contrato já que vocês não vão fazer, tá? E o cancelamento do projeto é aquele lance que a gente comentou, né? Em caso de o contratante desejar cancelar o projeto, em qualquer tempo, após o início da produção, fica condicionado ao contratante o pagamento de multa correspondente a 50% do valor do contrato.
Aquele sinal lá que você pegou no início, se o seu cliente decidir parar o projeto no meio, cancelar o projeto, você fala para ele que você não vai devolver porque é multa e está no contrato.
É isso aí. E aí a gente vem para a disponibilidade do contrato, né? Aliás, disponibilidade e contato. Né? Isso aqui é muito importante, hein?
Exatamente. O contratado estará disponível para atender o contratante de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, durante o prazo de produção do projeto. Esse atendimento se estende não só à produção per se, mas também a toda e qualquer necessidade do cliente relativo ao projeto em andamento. Ou seja, como a gente falou antes, vocês não vão atender o cara a partir das 6 da tarde ou a partir do horário que vocês estipularem, entendeu? Tipo, se ele quer fazer contato com você, só no dia seguinte a partir das 8 da manhã.
E durante o dia, aí sim, vocês têm que fazer realmente o que o cliente pedir, tá?
Sim, sim.
Aí vocês estão disponíveis 100%, como está dito ali, né? Esse atendimento que vocês vão fazer no horário comercial não se estende somente à produção propriamente dita, né? Mas também a toda e qualquer necessidade do cliente relativa ao projeto, tá bom? Então, fiquem ligados, tá? E parágrafo 1, o contratado não tem obrigação, nós, de responder ou atender qualquer solicitação do contratante fora do horário descrito nessa cláusula, a não ser que seja combinado entre as partes previamente, tá bom? Se for combinado que vocês têm que trabalhar depois, aí beleza, mas se não foi... Beijos para eles.
O Diego Costa perguntou, mas aí no caso, o projeto concluído antes Entrega logo ou espera o dia definido? Entrega logo.
Entrega logo,
cara. Você livra a sua agenda, você já pode pegar outro projeto.
E lembrando que a gente fala de projetos que às vezes tem round feedbacks, né? Porque às vezes é um projeto maior e tal. Né? Tem projetos que às vezes são menores, não precisa dessa onda toda não, tá? E aí você tem que ter bom senso para ver isso aí também. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Da cláusula 16ª ali, ó. O contratado e o contratante devem entrar em comum acordo sobre por qual meio de comunicação ocorrerão os contatos referentes ao projeto e outras necessidades que o cliente venha a ter. WhatsApp, e-mail, blá, blá. A partir desse acordo, a cláusula 15ª deve ser obedecida independente do meio de comunicação.
É, isso mesmo. Aí, do foro seria em qual lugar, né? Qual seria a cidade definida para vocês irem para a justiça caso dê um BO durante a produção, né? Como a gente mora em São Paulo, fica fora ali São Paulo para... para fazer esse intermédio, né? Mas, como a gente falou antes, não é necessário, tipo, você ir logo de cara para um advogado caso o cliente não te pague. Se ele não te pagar, você vai protestar a dívida dele no cartório de notas e protestos, que aí vai gerar uma dívida pública e ele vai ser cobrado de forma pública, ou seja, o nome vai entrar em Serasa e SPC. Ele vai ser obrigado a pagar aquela dívida se ele quiser limpar o nome.
Isso aí. Então esse é o nosso modelo de contrato, tá? A gente não vai fornecer esse modelo de contrato para vocês, é só para vocês terem uma noção de como é. De todo modo, vocês podem simplesmente dar um steel frame aqui, ler o que está escrito, né, de começar ao fim, que a gente pulou algumas cláusulas aí para não ficar muito longo, tá? E aí com isso, a gente vai para um tópico final aqui, mais rápido, que é sobre projetos sem contrato, tá?
É.
E a gente vai soltar aqui o áudio do Mal Borba, né, que é antigo ex-staff da State Design lá de Los Angeles, para ele falar para vocês como ele trabalha, que daí ele vai dar uma dica para vocês. Se liga só.
Fala, galera. Aqui é o Mal Borba, a pedido do Jean Chanaza. Vou falar um pouco sobre contratos. E a realidade é que eu não sei absolutamente nada sobre contratos do ponto de vista jurídico. Eu nunca senti a necessidade de redigir um contrato ao longo dos meus 15 anos de carreira. Mas uma coisa é certa, um bom acordo de forma clara, concisa e o mais importante de tudo, documentado de forma irrefutável, é imprescindível e acaba valendo por um contrato. Na maior parte das vezes. Então, vamos começar por esse aspecto. Se você combinou algo com o cliente, é bem possível que parte da negociação tenha sido por telefone, WhatsApp e outros canais de chat. A coisa mais importante a se fazer é confirmar todos os pontos do acordo por e-mail. Dessa forma, a apresentação dos termos do acordo ficam todos registrados por escrito, consolidados em um único lugar. Geralmente o servidor do Google, por exemplo, que no caso não é controlado por nenhuma das partes do acordo, e isso é muito benéfico, porque ele se torna facilmente verificável de forma jurídica, caso você, em algum momento, precise interpelar o cliente juridicamente. Alguns pontos para ficar atento. Certifique-se de que o e-mail do seu cliente é oficial, utilizando o domínio da empresa, ou que essa pessoa realmente use esse endereço e não apenas criou um e-mail para ficar dando golpes na internet. É importante você saber o que colocar nesse e-mail de confirmação antes de iniciar o projeto. A primeira coisa é a duração do projeto. É essencial ter um prazo para o encerramento do trabalho, que o projeto não continue se estendendo sem que você tenha a opção de cobrar mais por isso. O escopo do projeto, o que vai ser realizado nesse projeto, por exemplo, você vai fazer design ou animação, que ferramentas e softwares serão usados, etc. Dessa forma, o cliente não pode cobrar de você um serviço que vocês não tenham considerado no acordo. Valor do projeto, seja o orçamento por projeto ou por diária. Horário de trabalho, isso é geralmente óbvio, mas já que a gente usa o horário comercial aqui no Brasil, é sempre bom você criar um limite de um horário que você não vai estar disponível para o cliente todo dia, para você poder dormir e cuidar das suas questões pessoais. Além disso, a condições em geral do trabalho, quantas alterações, regras de horas extras, valor para trabalhar de fim de semana ou mesmo impor a impossibilidade de trabalhar no fim de semana. É importante que você coloque essas informações sempre com opção de diálogo e negociação com o cliente, sempre ter uma abertura para escutar as necessidades do cliente. Então, sempre com muito jeitinho, né? E provavelmente vários desses elementos já serão definidos pelo próprio cliente, antes mesmo que você precise falar que você só trabalha em horário comercial, etc. Mas caso ele não toque no assunto, tenha firmeza de se representar e trazer suas condições para a mesa de negociação. E, por final, nunca se esqueça de confirmar tudo por e-mail. É isso aí, galera. Espero que ajude e sucesso para todos.
Grande Mal Borba. É isso aí. Valeu, Mal. Obrigado pelo áudio aí. Valeu pelas dicas.
Valeu.
Interessante ver esse ponto de vista do Mal Borba, que é um cara que trampa há tantos anos, é quase 20 anos aí já na indústria, trampou na State Design de Los Angeles e tudo. Hoje em dia está aqui em São Paulo de novo como freela. E é um cara que nunca trabalhou com contrato, né? Não enviando contrato. Provavelmente já assinou contrato de clientes, pode ter certeza. Mas é uma maneira de trabalhar, lembre-se. E ele se resguarda, certo? E é esse que é o ponto. Projeto sem contrato você pode ter. Como a gente comentou anteriormente, você tem que documentar essas coisas via e-mail, tá bom? Então, qualquer coisa que for falado no WhatsApp, falado por telefone, falado não sei o quê, traz para o e-mail, coloca tudo de novo lá e manda para o cliente para vocês registrarem isso, tá?
É, e até aprovação, sabe? Aprovação de etapas. Tenta sempre mandar por e-mail e ter a resposta do cliente positiva ou o feedback dele, sabe? Para sempre ter tudo documentado, qualquer mudança, qualquer coisa do tipo, para depois o cara não falar que você não fez, que ele não pediu isso. Então, sempre deixa tudo ali bem documentado mesmo.
É, então, e-mail é uma solução elegante e simples para vocês comprovarem legalmente que vocês têm algum acordo com aquele cliente. Então, conversem, seja lá onde for, né? Lembre-se, agora a gente já está falando aqui de negociação sem contrato. Esquece tudo que a gente falou anteriormente aqui de cláusula e escambau. A gente está falando de uma conversa papo reto no WhatsApp, por exemplo, mas vocês têm obrigação de ter o cuidado de se resguardar. Porque senão vocês vão ficar tomando tumé a vida inteira, né, e reclamando que a área é ruim, quando na verdade são vocês que não estão se resguardando e tendo cuidado suficiente com quem vocês estão lidando, né?
É, como o Gabriel Félix falou, ele no começo sempre fazia contrato, só que quando era indicação de alguém ou coisa do gênero, ele acabava não fazendo. Mas ainda assim, não por isso deixem de considerar fazer contrato com o cliente. Principalmente quando o cliente for novo. É. Porque você não sabe quem é a pessoa, sabe? Se for uma pessoa que você realmente já trabalha há algum tempo, que você conhece, que você sabe que paga, ou se é um estúdio que tipo tem toda uma organização por trás e tal... Até vai, é ok lá, né? Você ser flexível, tipo, não dá pra gente ser a ferro e fogo também com o cliente, né? Tem que ter uma certa flexibilidade, só que você tem que ter confiança em dar flexibilidade pra essas pessoas, sabe? É.
Inclusive, assim, a gente fez até um trampo com a Vetor e tal, e a gente nem mandou contrato pros caras nem nada, porque, cara, a gente conhece os caras, sacou? A gente Sim. sabe que ali é firmeza.
É,
mas eles... mesmo assim a gente cobrou 50% adiantado.
É, sacou? E eles também têm todo um esquema, assim, de pagamento, né? De administração, todo, tipo, bem...
É confiável.
É, bem confiável.
Se sente e, confortável,
tipo,
né?
É uma parada, assim, toda bem estruturada, né? Então, não é que os caras vão dar o calote mesmo. É. Então, tipo, você... No caso de não fazer, você realmente tem que conhecer quem você está fazendo esse acordo mais aberto, né? Mais informal, entre aspas.
Exatamente. Porque às vezes você está ali entrando no meio do processo e tal, e pode até ter um contrato, mas não vai ser nesses tempos que a gente está falando aqui de parar tudo e esperar. Porque às vezes o trampo já está acontecendo, né? Então o lance realmente é esse. Usem o bom senso de vocês, né? Isso aqui já é um preâmbulo para encerrar o nosso papo aqui mesmo. Use o bom senso de vocês para avaliar com quem vocês estão falando. Dependendo de quem vocês estão falando, mandem o contrato. E o contrato não é para vocês mandarem porque vocês estão desconfiados do cliente. É para vocês mandarem porque vocês precisam só se resguardar. Porque se o cliente precisar mandar contrato, ele vai mandar.
Com certeza.
Se você não assinar, você não trabalha com o cara. Então, o vice-versa deveria ser verdade também.
É,
tá?
Vinícius... falou que, né, meu primeiro contrato que fiz foi com um amigo próximo. Aí, nada de errado. É. Tipo... Tá certíssimo.
É isso aí.
É, o cara tem que entender que é o seu método de trabalho, né? Por onde você paga suas contas.
É, e não tem problema nenhum.
Não
tá?
Tem problema nenhum.
Ah, e a gente aqui, por exemplo, no Supernova, a gente tem bom senso suficiente para avaliar quem a gente contrata, se a gente precisa mandar contrato, se a gente precisa mandar contrato para quem tá contratando a gente. A gente tem esse saca? Esse feeling ali de falar, não, essa galera aqui é de boa, vamos aí, diretão, tá acordado, pá, mas a gente tem por e-mail documentado, tem por WhatsApp, tá tudo lá.
Exatamente.
Se der merda, tá tudo lá. E, de novo, é uma questão de bom senso. Se um cliente negar assinar contrato com vocês, desconfie. Tá? Se um cliente negar assinar um orçamento com vocês, desconfie. Mesma Isso. coisa que a gente falou na live de orçamento. Hein? Se o cliente negar essas coisas, é suspeito, porque não deveria.
Se não quiser pagar o sinal, então, que você não conheça, né? Realmente, então, vaza.
Então, assim, ó, nesses termos aqui, a gente basicamente respondeu tudo que tinha nas caixinhas de pergunta do Instagram do Layer e do Supernova Duo. A gente não vai passar para as perguntas. Ó, perguntas do Matheus Domingues, do Felipe Design, do Matheus San, do M. Vitor Design, que é o Matheus Vitor Borges, do Luiz Schroeder, do Trif FPS, do Wells Motion, do Isaac Luiz, da Beleza Morgana, é isso mesmo, né? Beleza Morgana, do Kaique Santos, da Lilian Lima e de muito mais pessoas. Todas essas perguntas foram respondidas nessa live, mesmo que a gente não tenha citado as perguntas propriamente ditas, tá? O assunto passou em tudo isso aqui, tá?
É, a única coisa que a gente vai fazer aqui agora é mandar dois links aí de dois sites que são para você fazer assinatura de contrato online, né? Naqueles termos lá que a gente comentou, tipo, tudo certinho, resguardado legalmente e tal, mas é uma parada... Uma paradinha mais formal, né? Caso você queira ter uma coisa ainda mais séria com o cliente do que mandar o contrato para ele por e-mail, para ele assinar digitalmente e tal, né?
Deixa eu pegar aqui, ó. Tô mandando aqui para vocês, galera, no chatzinho. Se liga só. Ctrl V aqui. Dois sitezinhos lindinhos para vocês, tá? Deixa eu ver se eu fiz merda aqui, que eu acho que eu fiz merda, tá?
Fez.
Acho que eu fiz que eu mandei dois links. Deixa eu deletar um link. Pão. Agora eu posto outro link.
É isso aí.
Pronto.
Duas diquinhas de sites. Ainda tem mais três áudios fodíssimos aí pra vocês. E...
É isso, né?
É
Fechamos
isso aí.
Então a nossa quarta... Nosso quarto episódio aqui do Manual do Freelancer. Dessa vez a gente deu uma puta esticada aí, porque é um assunto bem complexo, né, de lidar. Essa pauta deu um puta trampo pra gente tentar resumir e sintetizar toda essa complexidade de assunto de jurídico e não sei o que a gente, inclusive, nem entende tanto, assim, essa parte mais jurídica, por isso que...
O Layer Remanage adverte. Em caso de dúvidas jurídicas, o advogado deverá ser consultado.
Deu até um glitch ali, vocês viram, né? Então, assim, isso é muito sério, tá? Esse aviso é de curtição que eu coloquei aqui, é de sacanagem, mas isso é verdade, tá? Se vocês tiverem dúvidas de verdade sobre a parte jurídica, não pergunte pra gente, porque a gente não sabe sobre isso.
Isso aí, lembrando que na próxima sexta vai rolar o nosso primeiro portfólio review. Então, se você se inscreveu, assiste, porque pode ser que seja você, mas pode ser que você tenha ficado pro próximo. Mas ainda assim, se não foi você, se você não se inscreveu, assiste do meu jeito, porque vai estar cheio de dicas fodas pra você montar o seu portfólio, como que você pode melhorar, como você deixa mais apresentável. Então, assiste a gente.
Parabéns para todo mundo que está assistindo nossa live aqui. Parabéns para nós que montamos essa live também, porque é um puta trampo fazer isso que vocês não têm noção. E a gente vai ficando por aqui, deixando vocês aí numa sexta-feira, linda sexta-feira.
E sim, Matheus Borges, semana que vem tem Manual do Freelancer, só que vai ser o nosso portfólio review.
Lembrando que 4 da tarde, tá?
4 da tarde, assiste a gente. Segunda tem Motion Talks com a Pola. Na terça tem Papo Lemonade com a Marcita às 4 horas. Na quarta tem MoGraph News. Na quinta tem Entre Renders. E na sexta tem a gente aqui de novo.
Mano, semana que vem o pau vai comer aqui, não é? Muito conteúdo. Então fiquem de boas aí, descansem, aproveitem o fim de semana. Dê uma relaxada.
Valeu
aí. Bom fim de sexta. Valeu pra todo mundo que acompanha a gente até o final aqui. Obrigado também a todo mundo que mandou áudio. Obrigado ao Gabriel. Obrigado ao Tony.
Valeu demais.
O Tony, inclusive, pediu pra gente passar o link pra ele do trechinho do áudio dele que ele quer ver. Ele falou assim que mesmo que ele não entenda porra nenhuma que a gente tá falando, ele quer ver a galera ouvindo o áudio dele também, porque ele ficou super feliz de participar. E também obrigado ao Mal Borba, que eu sei que é um cara super ocupado e também tirou um tempinho pra gravar o áudio.
Obrigado ao
gente.
Gabriel também, que é um cara muito ocupado e tirou um tempinho pra responder a gente ali, dar umas dicas.
O Gabriel não é ocupado. É um puta à toa. Zoeira, Gabriel. Valeu demais, velho. Ó, vamos nessa. Beijo, beijo, beijo.
Beijo.
Beijo, Esther. Vamos nessa. Vamos descansar um cadinho.
Até a próxima.
Fomos.